到了六十万，一个
是
一个是上海的，一个是
说到问题，我是没走，没走出来，不是家里的经验，所以家里跟期待，我说没走你现在。
É ruim de realidade, o mundo não existe.
É sempre
é. É. Qualquer ruim de realidade, ele estará necessariamente enquadrado num desses quatro níveis. Portanto, ele será um ruim de possibilidade, de verossimilhança, de probabilidade ou de certeza. Não tem como escapar disso. Se você contar uma simples história, mas, às vezes, ah, eu fui aí no Walmart, comprei você fica. Isso aí, não tem como você contar isso sem pretender que o ouvido acredite nisso em certa medida. Qual é a medida? Quer dizer, toda fala humana implica o elemento de credibilidade. Se implica o elemento de credibilidade, já está colocado na escala imediatamente. Entendeu? Agora, a realidade se apresenta a nós sem nível de credibilidade. Ela é chapada para si. Então, é só quando entra o juízo, quer dizer, a afirmação, uma sentença humana, é que entra o problema da credibilidade. É por isso que os juízos nunca coincidem inteiramente com a realidade e nem tem por que coincidir. A realidade já é conhecida, a realidade é dada, nós vivemos dentro dela. Então, a própria ideia de você expressar a realidade é uma ideia um pouco contraditória. Mas, quer dizer, você expressar a realidade, você tem que criar uma outra realidade dentro da realidade ou acima dela. Tudo que nós fazemos, vamos dizer, não existe essa expressão da realidade. O que existe é a comunicação. E a comunicação serve para despertar a atenção da pessoa para certos aspectos da realidade que ela ou já conhece ou pode ficar conhecendo. Né? Então, a própria noção mesmo de expressar a realidade me parece um pouco contraditória. A realidade já está expressa. Né? Ela consiste em estar expressa dentro de nós, ela consiste em ser dada, não dada inteiramente. Porque o horizonte de invisibilidade e de inacessibilidade faz parte da estrutura. Quer dizer, faz parte da estrutura não só da realidade como um todo, mas da estrutura de cada ente, mesmo mais simples, uma minhoca, uma formiga, não poder mostrar-se inteiramente a nenhum outro ente. Quer dizer, que ter uma, vamos dizer, uma, não só uma intimidade que é inacessível ao outro, mas ter, vamos dizer, um passado, uma forma de existência temporal, que não pode ser atendida inteiramente por nenhum outro ente, é característica nossa. Se nós pudéssemos ser atendidos inteiramente por qualquer ente, nós seríamos um estado de consciência dele. Não teríamos nenhuma existência.
Então, por exemplo, eu estou vendo aqui esta mesa. Eu estou vendo a mesa? Não, eu estou vendo um lado da mesa. Né? A mesa tem a capacidade, eu não tenho a capacidade de vê-la por todos os lados. Isso é uma limitação da minha percepção, não, isso é uma limitação da própria mesa. Né? Ela não tem a capacidade de se mostrar por todos os lados ao mesmo tempo. Isso faria que todos os lados se projetassem em um lado só, então já não seria a mesa, tá certo? Seria a projeção da mesa na geometria descritiva. Então, na geometria descritiva, você pensa, pega um negócio sólido, projeta em vários pedaços do plano, daí todos os lados se tornam visíveis ao mesmo tempo. Ou como acontece na pintura cubista. Mas nós não podemos confundir a descrição geométrica de um ente do espaço com o próprio ente. Então, quer dizer que ter um lado invisível, ter um ou vários lados invisíveis, um ou vários lados secretos, não é da estrutura da nossa percepção, é estrutura do nosso modo de ser, estrutura da nossa existência. Quer dizer, qualquer ente que fosse totalmente translúcido e acessível a outros entes, por todos os seus lados, ele não teria nada de próprio. Ele se reduziria à representação dele na mente dos outros. Isso seria contraditório com a própria existência. Está entendendo? Então, a realidade como um todo, a mesma coisa, ela não pode se mostrar totalmente. Porque isso seria contraditório com o requisito da sua existência. Quer dizer, para existir é necessário ser inacessível aos outros entes, sob certo aspecto.
acessível sobre um aspecto e inacessível sobre outro. Então, por exemplo, se Kant tivesse pensado nisso, a ideia das formas a priori iria depois concluir imediatamente. Quer dizer, durante 3 séculos a filosofia examinou a questão do conhecimento sempre do ponto de vista do sujeito, como se o objeto não aplicasse nada. Quer dizer, ah, nós não podemos conhecer tal coisa, tal, tal, tal. Eu digo, bom, e a tal coisa tem o poder de mostrar-se? Ela também não tem. Então, isso quer dizer que a percepção que todos os entes têm da realidade, cada ente tem, é limitada à forma da sua existência. Não é isso? Mas a imagem que os outros entes projetam para ela também é limitada pela forma da existência deles. Tem um velho exemplo que eu dou faz anos. Dizia que uma águia voando, né? E a águia vê ali um sapo. Então ela acha que o sapo é o almoço dela. O sapo, por sua vez, também é um mosquito. Ele acha que é um mosquito, é um mosquito. Você pode trocar essas perspectivas, fazer com que o mosquito veja o sapo como a águia vê o sapo, ou colocar a águia do ponto de vista do mosquito, ou o sapo do ponto de vista da águia. Isso quer dizer que as percepções deles são limitadas, né? Não é as percepções, a sua forma de existência é limitada, porque a limitação é a própria existência. Isso quer dizer que o bicho é um sapo e não um mosquito. Então não é que ele não pode ver como um mosquito. Ele não só não pode ver como um mosquito, mas ele não pode ser visto como um mosquito é visto. Quer dizer que essa limitação das formas não está no sujeito. Está só no sujeito, está no próprio modo de existência dos objetos. Então, essas limitações recíprocas, elas não são percepções suficientes, elas são percepções exatíssimas. Quer dizer, quando eu vejo um mosquito como um mosquito, e não como um elefante, a percepção é exatíssima.
Isso é parte do círculo de latência que está no...
Não, o círculo de latência é um item seguinte desse exame. Então, o círculo de latência significa o seguinte. Isso quer dizer que na estrutura de cada ser, você não tem somente, os dados que ele apresenta à percepção sensível de um outro. Está contido nele não somente todas as potências que ele tem, quer dizer, tudo aquilo que ele pode fazer, mas também aquela potência que já está em vias de atualização naquele momento. Por exemplo, eu dou o seguinte exemplo: você vê andando numa rua e tem um cachorro deitado. O que o cachorro vai fazer? Vai abanar o braço para você, vai rosnar para você, vai sair correndo, não vai fazer nada, continua dormindo. Né? Ele tem várias possibilidades. Se você não perceber nenhuma dessas possibilidades, você não percebeu o cachorro. Você percebeu apenas uma forma visível que parece com o cachorro. Essa forma visível não corresponde ao ser real. Quer dizer que a percepção, não só das potências, mas especialmente das potências que estão em vias de atualização, faz parte da percepção. Não é uma antecipação. Por exemplo, o filósofo Alain Michatier falava muito assim, da antecipação do conhecimento pelos sentidos. Então, por exemplo, eu escuto o passo de um cavalo, eu imagino que tem um cavalo, que tem um cavaleiro. Mas não é disso que eu estou falando. Você percebeu que o cachorro pode fazer uma dessas coisas, ele pode latir, ele pode rosnar, ele pode não fazer nada, ele pode abanar o rabo, ele pode ficar com medo de sair correndo, ele pode fazer tudo isso que é próprio do cachorro. Mas ele não vai cumprimentar você em alemão. Não vai te fazer um discurso de propaganda do Lula. E também não vai sair voando. Se você não sabe que ele pode fazer essas, ter essas e aquelas atitudes, e não pode ter essas outras, então você não sabe que é um cachorro. Está entendendo? Quer dizer, esse reconhecimento imediato da forma é o reconhecimento de um conjunto de potências, e não somente de uma forma visível. Isso não é uma conjetura que eu faço, não é um raciocínio que eu faço.
Quer dizer, olha o cachorro, veja a forma visível do cachorro e da imprensa. Ah, ele pode latir, ele pode rosnar, etc. Não, isso tudo é imediato. Você sabe que é um cachorro, e o cachorro faz algumas coisas e outras não faz outras. Mais ainda, quantos cachorros você precisa conhecer para saber que o cachorro faz umas coisas e não faz outras? Você está entendendo? Por quê? É evidente que se o cachorro está abanando o rabo para você, ele também ele não está rosnando com você ao mesmo tempo. Mas uma dessas atitudes só faz sentido em contraste com a possibilidade da outra. Não é assim? Então, quer dizer, você espera tudo do cachorro e ele realiza só algumas das possibilidades. Isso se refere, isso é assim em praticamente todos os objetos que você conhece. Por exemplo, por que que ninguém estranha que as árvores não saiam andando? Quantas árvores você precisou ver para chegar à conclusão de que as árvores não andam? Simplesmente elas nunca andaram. Né? A forma delas não é compatível com o movimento. Quer dizer, assim como a forma do gato não é compatível com o voo. Está entendendo? Então, é claro que nós podemos nos enganar. Mas, em geral, todos os objetos que nós vemos, nós aprendemos a forma essencial deles, e na forma essencial, se aprende algo mais que a forma essencial. Se aprende o conjunto de potências que pode se atualizar imediatamente. Então, você vê como a percepção humana é rica e exata na maior parte dos casos. Tem um livro de lógica que é muito usado no Brasil, o Linguiar, livro do século XIX, que ainda é usado no ensino secundário. Ele dizia assim: nós vemos um objeto, daí vemos outro objeto semelhante, outro, daí formamos ideias da espécie. E isso, vamos dizer, quer dizer, a abstração, quer dizer, a apreensão da forma, quer dizer, por indução, quer dizer, por comparação, quer dizer, isso foi tido como uma verdade universal durante 2 séculos. Quando basta você examinar um pouquinho para ver que isso é impossível. Por quê? Quando eu comparo 2 objetos, o que significa para comparar? Significa colocar 2 pares. Né? Então, quando você compara, você faz como se fosse, vamos dizer, uma equação A sobre B igual a X sobre Y. É uma relação, é uma proporcionalidade. Isso significa que o elemento que você escolheu, o elemento, o aspecto, o traço do primeiro, que você escolheu para comparar, tem que corresponder a um outro traço idêntico. Está certo? Estruturalmente idêntico, porém empiricamente diferente do outro. Então, por exemplo, eu comparo o rabo de um gato com o rabo do outro gato. Né? Ou eu não vou comparar o miado do gato com o bigode do outro. Comparo o miado de um com o miado do outro. Né? Então, quer dizer, para você fazer a primeira comparação, você já precisaria ter apreendido a estrutura essencial do primeiro, senão não tem o que comparar. Entendeu? Então, isso quer dizer que a percepção das essências, a percepção das formas inteligíveis é imediata, não é por indução. Para você fazer uma indução, você já precisa conhecer as formas inteligíveis, senão você não pode fazer indução nenhuma. Então, você vê que só por aí você vê que o preceito empirista de que os conceitos se formam por indução é uma aberração total. Quem quer que tenha defendido isso, mostra que não examinou o assunto por um único minuto. Porque se eu digo, eu vou comparar 2 coisas, bom, mas eu vou comparar o quê de um com o quê do outro? Né? Então, a comparação pressupõe uma identidade de estrutura. Quer dizer, você percebeu não somente a forma essencial de um, mas a forma essencial do outro. Se você fosse comparar apenas detalhes soltos, a primeira comparação ia durar eternamente e você não ia terminar. Por exemplo, se eu pegar somente, sei lá, a cor de um gato, né? O gato é branco, que bom, mas o papel também é branco. E você ia ter que comparar com todas as outras, a parede também é branca, com todas as outras coisas brancas. E você nunca ia chegar. Então, quer dizer, você não compara detalhes soltos de uma coisa com detalhes soltos. Não. Você compara uma estrutura com outra estrutura. E essa estrutura é exatamente a forma da essência. Então, quer dizer, nós conhecemos a essência, a forma inteligível de todos os seres na primeira vez que nós os vemos, mesmo que seja de relance. Você precisa prestar muita atenção numa árvore, né, para você jamais estranhar que ela não anda. Ficar ali olhando a árvore, olhando essa coisa, pô, não vai andar. Então, se você não estranha que ela anda, se você não estranha que o gato não voe, é porque estas ações não estão insinuadas na forma sensível deles. Quer dizer, existe uma espécie de senso estético pelo qual você apreende a forma, e nesta forma está contido um conjunto de potências, algumas mais remotas, outras mais próximas. Está certo? Mas, por exemplo, que um gato ande tendo quatro patas para fazê-lo, não me parece estranho de maneira alguma. Agora, se o bicho não tem pata nenhuma e sai andando no ar, fala, ai, você é estranho. Por que você é estranho? Porque não é compatível com a forma. Quer dizer, o senso de integridade estética está na base da percepção. Claro que ele pode falhar, ele não é infalível. Mas, em geral, ele funciona. E basta que ele funcionar uma vez para você provar que ele existe. Então, eu chamo de círculo de latência tudo aquilo que não é percebido sensivelmente, mas que está dado na forma sensível do ente pelo simples fato de ser compatível, de ser harmônico com a sua forma. Se você não perceber o círculo de latência, latente é aquilo que está escondido, não está visível, mas está ali como que pulsando, tentando se mostrar. Não é isso? Então, por exemplo, a respirada que o bicho não deu ainda, você não pode ver. Ele vai respirar em seguida. Tá certo? E por que você não estranha que o bicho que respirou continue respirando? Porque respirar é próprio, porque ele está vivo, é um animal. Tá certo? Então, são coisas que você não precisa ver para saber que vão acontecer. E que fazem parte da natureza daquele bicho. Claro, isso não quer dizer que nós conheçamos. Nós conhecemos a forma inteligível, mas não conhecemos todas as propriedades do ente. Né? Conhecer as outras propriedades é só por experiência, claro. Tem que observar. E algumas dessas propriedades podem ser até surpreendentes, às vezes. Mas elas não podem ser incompatíveis com a forma essencial, porque elas decorrem da forma essencial. Quer dizer, esse mesmo ente, com esta forma essencial, colocado num número indefinido de situações possíveis, mostrará um número indefinido de propriedades possíveis. Mas todas elas têm que ser compatíveis com a forma essencial.
Olá, ontem o Bruno Magalhães fez uma pergunta que eu achei que agora você está respondendo a pergunta dele. Ele perguntou se quando eu percebo que eu tenho um par de olhos, isso é uma percepção. Aí eu acho que a partir da isso que vocês estão falando, da forma que aquele ente tem,
então,
isso não é a percepção.
A percepção é a percepção basicamente de duas coisas. A percepção de formas essenciais e a percepção de estados. Qualquer coisa que você perceba, você percebe num determinado estado, num determinado momento, e não em todos os estados possíveis, né? Mas a própria relação da forma essencial e o estado já insinua outros estados possíveis. Né? Eles estão em potência. Você sabe, por exemplo, se o gato está dormindo. Né? Bom, ele não está acordado, certamente. Mas se ele está dormindo, você sabe que ele poderia estar acordado e que ele pode acordar daqui a pouco. Se você não sabe, radicalmente não sabe que ele pode acordar, você não sabe o que é dormir. É. Eu digo que todas essas coisas têm que ser ensinadas pela cultura, uma por uma. Nada disso é ensinado. Tudo isso tem que ser aprendido por indução, experiência e erro. Não, isso é aprendido na primeira. A possibilidade de você aprender por experiência e erro baseia-se na percepção inicial da forma essencial, senão você não teria o que comparar com o quê. Eu aprendo todo e qualquer aprendizado seria impossível.
Então, quer dizer, a antiga doutrina aristotélica da percepção da forma do livro é certíssima, é coisa, uma das coisas mais certas que a filosofia já descobriu, é isso. Ninguém vai derrubar essa teoria nunca.
O PP já tem um senso de harmonia.
Mas o senso da forma essencial ele tem que ter. A única diferença dele é o seguinte, ele conhece poucas coisas. Agora, tudo que ele perceber imediatamente, ele perceberá como forma essencial. Pode errar no que diz respeito às propriedades. Não é isso? Então,
vamos lá.
Por que quando a mãe vai dar de mamar o bichinho, né, ele na primeira já sabe que da teta sai dele? Né? Se ele não soubesse o que é mãe e o que é teta, ele já fica tentando até acertar, tentar vários objetos até ver se acerta minha mãe. Nenhum bebê faz isso, né?
Olá.
Ele sabe o que é mãe, o que é teto, o que é leite, o que é mamar, já sabe tudo isso. Diga.
A gente diz que a forma essencial, ela é uma classificação para se discriminar percepções, ou
do ponto de vista lógico é isso, mas do ponto de vista cognitivo, não é isso.
Porque, por exemplo, o milagre, ele rompe a forma essencial?
Não, claro que não.
Uma pessoa, por exemplo, que sem a retina enxerga, ou que levita...
Isso é uma propriedade. A propriedade que ele não sabia que o corpo humano tinha, mas que se revela naquele momento.
Ah, ok. Tá bem.
Não, não é uma propriedade natural. É uma propriedade sobrenatural, mas está lá. Quer dizer, note bem, as formas essenciais não são elementos lógicos que nós criamos para classificar os entes. Não, não, não. As formas essenciais são as formas dos próprios entes. Eles estão, essas formas essenciais estão não apenas naquilo que nós pensamos deles, mas estão na presença deles, na relação deles uns com os outros. Né? Por exemplo, por que um gato pode deitar no chão e o chão não pode deitar no gato? Não é uma coisa que eu estou pensando, eu estou projetando. É uma coisa que acontece realmente. É isso? Então, por exemplo, um gato pode comer uma sardinha pode comer um gato. É assim desde que existem sardinhas e gatos. Quer dizer, a forma essencial se manifesta na relação real, objetiva, entre eles, mesmo que não tenha nenhum observador humano lá pronto para classificar, quer dizer, os conceitos dos erros obtidos a partir da sua forma essencial não são, vamos dizer, esquemas classificatórios que nós inventamos. Claro, nós podemos criar um esquema classificatório, mas ele é baseado em uma coisa que o antecede e que está dado na própria realidade. Então, em suma, toda e qualquer afirmação, toda e qualquer comunicação de um ser humano a outro ser humano pressupõe que a realidade está dada para ambos. E que eles também estão dados um para o outro. Eu estou falando com você porque eu sei que você existe, nós estamos no mundo. Aliás, existir é estar neste mundo. Tá certo? E, vamos dizer, o fato de que você perceba a mesma realidade que eu, não é uma conclusão que eu tiro. Né? Eu já me dirijo a você porque eu sei que você percebe a realidade. Né? Se você não percebesse a realidade, você não ia perceber que eu estou falando. Né? Quer dizer, o que eu falo, por exemplo, eu conto que eu fui no Walmart, etc. Então eu sei que existe o Walmart, que é lá que eu posso ir lá comprar tudo, etc, etc. Se eu me dirijo a você para contar isso, é porque eu sei que você sabe mais ou menos as mesmas coisas. Né? Quer dizer, se a realidade fosse inacessível a você, bom, eu também seria inacessível porque eu sou apenas um dado a mais da realidade. Então, se eu acredito que o sujeito sabe que eu existo, é porque ele sabe que o resto existe também. Então, isso não é uma conclusão que eu tiro. Veja, toda a filosofia moderna partiu do negócio da noção das sensações. Quer dizer, a única coisa que eu sei são as impressões sensíveis. O resto é tudo construído mentalmente. Mas que coisa mais aberrante, absurda. Né? Quer dizer, cada pessoa que eu vejo, né, eu só estou vendo a forma visual do sujeito. Eu não sei que ele é gente, eu não sei que ele fala, eu não sei que ele tem consciência, eu não sei que ele tem uma história. Tudo isso eu tenho que construir mentalmente. Né? Isso é impossível. Claro que é impossível. Portanto, vamos dizer, a simples possibilidade da comunicação dos seres humanos supõe a comparticipação deles numa realidade conhecida. Não é que supõe logicamente, supõe efetivamente, realmente. Não é uma condição lógica apenas, é uma condição ontológica, uma condição real. Sem isso não poderia haver comunicação nenhuma.
Isso não, não pode ser introduzido logicamente. Se é introduzido logicamente, ela dá problema.
Claro que não, claro. Quer dizer, você vai ter que reconstruir logicamente uma coisa que você já sabe. Né? E que, na verdade, se você tentar. Você veja o número imenso de informações que o sujeito precisa ter para entender essa simples frase: que eu fui no Walmart e comprei um rolo de papel higiênico. Né? Começa a decompor o número de informações que está subentendida nisso. Né? Primeiro, eu falei a palavra eu. O filho lá sabe o que é eu, ele tem que construir mentalmente a noção do eu, de saber que o eu dele não é o meu. Segundo, eu fui. Quer dizer, existe o verbo ir. O que é ir? Se locar no espaço, você vai ter que criar a noção de espaço, etc. Não quer terminar, para entender essa simples frase, você vai ficar o resto da sua vida. Então quer dizer que todo o exame que nós agora empreendido pela filosofia moderna tem que ser jogado no lixo, está todo errado, assim, errado desde a base. Primeiro, acredita que existem sensações. Fala, não existem sensações. Né? Existe percepção de objetos. Né? Você não é capaz de conceber uma única sensação que não tem no objeto. Se você viu a cor é alguma coisa. Se você ouviu um som é alguma coisa. Se você sentiu, tem uma impressão tátil, a impressão tátil deu alguma coisa. Quer dizer, na mais simples das hipóteses, o objeto é o seu próprio corpo. Então, nós não temos sensações, nós temos percepções de objetos. E dizer, a percepção compõe-se de sensações, falo, não. Nunca ninguém teve uma sensação pura, isolada de um objeto, isolada de outra sensação. Então o que nós temos é, são constelações de percepções, nas quais nós a posteriori, subdividimos as sensações para fins de classificação, mas não quer dizer que essas sensações existam, sejam coisas reais. É real a percepção do objeto, objetos e estados. Isso sim. Então, se você começa por analisar o conhecimento a partir das sensações, você já começou errado, começou com uma coisa inexistente. Você pega, vamos dizer, a mais simples das percepções, né? E você vê que ela, se você for decompor todas as sensações que estão lá presentes, você não termina mais. Quer dizer, o número de sensações que você pode ter para perceber um este copo é ato ilimitado. Então, eu posso perceber este copo só, vamos dizer, com o sentido da visão e mais nada. Não, eu, por exemplo, para perceber o copo, eu preciso ter uma percepção de distância no espaço, a qual é invisível. Tá? Eu preciso ter a percepção, vamos dizer, de forma geométrica e do deslocamento da forma geométrica no espaço. Tá? Então, eu preciso saber que esse copo, isso assim, ele parece ter uma boca oval. Se eu fizer assim, a boca se torna circular. Se eu não sei isso, né, então eu vou estranhar, vou falar, olha, o copo tinha uma boca oval, agora ficou redondo. Está entendendo? Você também tinha a percepção de cor. É isso que cor não é percepção chapada, cor é uma percepção escalar, é uma distinção numa escala. Tá certo? Pior, numa escala cujas faixas não são distintas umas das outras, uma assim vai se convertendo gradativamente, não, é uma escala de gradação. Tudo isso você está em ação só para perceber o copo. Agora, se você disser que a percepção se dá por aglomeração de sensações, então a primeira sensação que Adão teve no paraíso, né, ele não teria terminado até hoje. Então, ao contrário, nós percebemos formas integrais. E depois, analisando a retrolínea, nós inventamos um treco chamado sensações. E dizemos que a percepção se subdivide nisso, mas foi nós que a subdividimos depois.
O argumento não seria circular?
Como?
Porque assim, sensações são as percepções de objetos que incluem as próprias sensações. Então, na verdade, percebo que no final das contas é...
Não, as sensações, as percepções não incluem sensações. Sensações, as sensações não são um elemento material que compõe as percepções. Materialmente, as sensações não existem. As sensações são um nome que eu dou a elementos que intelectualmente, nas quais intelectualmente eu subdivido a percepção, mas sem jamais saber se eles estão lá realmente. Né?
Esse aí também é uma figura de linguagem, sabe?
A sensação é uma figura de linguagem. Quer dizer, se eu fosse decompor a percepção de um único objeto, de acordo com os cinco sentidos que eu acho que eu tenho, e separar, né, um sentido dos outros sentidos, tá certo? Que mais de todo o restante do aparato de percepção, daí eu teria um negócio puro chamado sensação. Mas nunca ninguém obteve isso. Materialmente isso não existe. É impossível você apreender uma sensação materialmente. Quer dizer, é incrível. Aquilo que eles achavam a coisa mais material, a base material da percepção, é a coisa mais imaterial que existe, que é a tal da sensação.
Só esclarecendo, a sensação tem um componente de imaginação, não? Por exemplo, quando você...
Não, a sensação é imaginária. A sensação só existe no nosso imaginário. Existe, como, vamos dizer, uma possibilidade intelectual remotíssima, né, certo? E se fosse possível subdividir as percepções nos seus últimos elementos componentes e classificá-los de acordo com os cinco sentidos, obteríamos um treco chamado de sensação. Então, teoricamente sim, só que isso nunca foi feito e nem jamais será feito. Porque a sensação não é um treco material. Uma coisa não pode existir materialmente de modo isolado, entendeu? Existir materialmente é estar num mundo material de espaço-tempo com todas as condições do mundo material.
Mesmo no cérebro subindo.
O que ele tem? Não muda nada isso aí.
Mas o que eu acho que a pergunta da Rochelle é no sentido do processo da sensação e do imaginário.
Não, nós não podemos dizer que a sensação pode ter um elemento imaginário, porque a sensação não existe. Eu estou insistindo nisso, a sensação não existe, é apenas um nome.
É um
nome, vamos dizer, de...
é um produto da nossa cabeça.
A sensação é da nossa imaginação, da nossa inventividade. Quer dizer, é uma unidade de medida que nós inventamos.
Mas, por exemplo, quando eu toco essa mesa, se isso... qual é o fenômeno que está acontecendo aqui? Se não é
uma percepção, não é sensação. De primeiro lugar, você tocou aqui. Quantas sensações você tem? Uma? Milhões. Então, se for decompor, né, para você tocar a primeira mesa, você vai levar alguns bilhões de anos. Então, quer dizer, você não tem, não é que você tem sensações e você as agrupa na forma do objeto. Não. Você tem a percepção do objeto. Depois, idealmente, você subdivide em sensações, sabendo que você jamais vai conseguir alcançar. Separar uma sensação dessa e dizer, ó, isolei no laboratório aqui uma sensação. Mas os caras dizem, pior que os caras ainda dizem que são materialistas, isso aqui me deixa mais muito, mas que raio de materialista você que se baseia num treco que não existe materialmente e não pode existir.
Mas a percepção é um fato.
A percepção, claro. Não, aqui nós temos que dizer, percepção da realidade. Percepção da realidade significa a percepção de formas e estados.
E a relação entre intuição e percepção, como seria?
A intuição pressupõe, quer dizer, um elemento de atenção reflexiva, né? Que nem sempre está presente na percepção.
Intuição...
Se você percebe milhões de coisas na quais você não está prestando atenção. Então você tem apenas a percepção, mas você não tem a intuição, que é, como se é uma espécie de percepção consciente, nítida. Né? entende? Agora, a intuição opera em cima da percepção. Então, por exemplo, agora aqui eu estou tendo milhões de percepções, né? Mas eu estou prestando atenção na sua pergunta, importante de você. Então, aí eu tenho intuição. Né? Quer dizer, eu intuo que você está presente falando comigo. Não é só que eu estou percebendo. Isso é muito mais do que uma percepção, é uma espécie de, vamos dizer, percepção enfatizada.
Mas, no momento que eu percebo as palavras sendo dirigidas, já é intuição.
Não, não se pode dizer isso porque você está percebendo milhões de formas inteligíveis o tempo todo sem prestar mais nenhuma atenção. E se fosse depender de intuição, então isso significa o seguinte: você só conheceria os objetos para que você prestou atenção. Isso também é impossível. Nesse caso, você, quando veio para cá, você saiu do lado de 95, então você viu milhares de árvores pelo caminho. Né? Você sabia que são árvores, mas você não precisa prestar atenção.
Será que a intuição é um determinado recorte?
É uma consciência de percepção. É uma consciência de uma presença. Não é só a percepção da presença. E as percepções podem ser inconscientes, claro que podem. Se elas não pudessem, você só perceberia aquilo que você presta atenção. E isso não ia dar, nem para começar. Na verdade, você está tendo o tempo todo milhares de percepções inconscientes, né? Mas a qualquer momento você pode retroagir sobre cada uma delas e começar a prestar atenção. E daí você pode ter uma intuição. Intuição é consciência de presença. Portanto, requer algo mais do que a percepção.
Professor, onde é que entra ali dentro do fenômeno que alguns psicólogos chamam de pré-cognição, que é um conhecimento do futuro, de um evento futuro, que de fato se concretiza?
Bom, aí você entra, ou essa percepção é simplesmente falsa, apenas uma imaginação que acertou. Quer dizer, eu imagino milhares de coisas e uma delas acontece, eu que acertei. Né? Então, você imagina um monte de coisa que também não aconteceu, mas dessa você não fala mais nada. Ou então você tem uma intervenção sobrenatural. Essa intervenção sobrenatural, ela, como ela abarca e transcende a nossa estrutura de espaço-tempo, ela pode fazer que qualquer elemento de qualquer tempo esteja presente em outro. Porque na eternidade todos os tempos estão presentes simultaneamente. Já liga, a nossa estrutura de espaço-tempo não pode ser a dimensão final da realidade, certo? Porque senão nem mesmo o espaço e o tempo seriam possíveis. Quer dizer que se não existe eternidade, também não tem jeito de existir tempo. Pronto, se vamos dizer, se a dimensão temporal fosse a dimensão final, imagine isso, né? Então, não existe nada que transcenda o tempo. Então, o tempo é a palavra final. Então, significa que a extinção de todos os seres num determinado momento, né, é a palavra final. Tá certo? Muito bem. Mas se a extinção de todos os seres é o término, né, da realidade, quem foi que terminou com eles? Quem foi que acabou com eles? Se nada continua, nada pode ser extinto também. Porque uma coisa termina em relação a outras. Por maior que o sujeito morre, né? Bom, ele morreu em comparação com os vivos, né? A extinção de um processo qualquer nunca pode ser desligada dos outros processos concomitantes que continuam. Não faz sentido. Por exemplo, um sujeito morreu aos 32 anos e outro morreu aos 33. É isso? Então, se existisse um único sujeito que ele morresse aos 32 anos, né, não haveria diferença entre morrer aos 32 anos e viver eternamente. Porque não tem escala. Não tem escala de comparação. Isso quer dizer que a temporalidade tem uma natureza relativa por essência. Quer dizer, se existe um processo temporal, esse processo tem necessariamente de se subdividir em outros processos de durações distintas. O tempo não é assim uma linha que prossegue. Não, ele é a coexistência de várias durações. Se todas as durações fossem a mesma, não teria sentido você falar do tempo. Porque a mudança seria irrelevante. Quer dizer, a existência de tempo supõe a existência de tempos dentro do tempo, tempos distintos. Então, se a própria estrutura do tempo, vamos dizer, ela é relativa em si, então ela não pode ser a escala terminal. O tempo é uma forma da relatividade. Não sei se ficou clara a explicação.
Eu estava dizendo assim, como é que se de fato esse fato para ser afundado acontece, né? Se há essa antevisão do futuro, seria isso uma percepção de um evento que não existe?
Não, se for um evento que não existe, não é a previsão, é simplesmente uma interpretação.
Existe esse futuro.
Quando há uma previsão efetiva, só tem dois tipos de previsão efetiva. Quer dizer, ou você fez aquilo, quer dizer, por algum método indutivo, você comparou várias coisas, tá, chegou à conclusão de que vai acontecer assim, 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 e aí sempre tem uma certa margem de erro. Ou se é uma coisa que vem com certeza absoluta, então é uma revelação, então isso vem da eternidade. E como na eternidade todos os tempos são simultâneos, é bom. E foi que Deus tem alguma atividade de saber o que vai acontecer amanhã. Porque para ele já aconteceu. E se ele quiser que alguém saiba disso, o jeito vai saber. O cara nunca vai entender como isso aconteceu, como ele fez isso. Sabe por que ele não vai entender como ele fez isso? Porque não foi ele que fez. Então, quer dizer, a profecia é marcada, a diferença da profecia é o acerto absoluto. Você só pode dizer que uma profecia quando a profecia foi integralmente cumprida, sem margem de erro. Se não, uma conjetura humana. Quando Nossa Senhora de Fátima diz, olha, vai acontecer uma outra guerra, e a guerra será marcada por um sinal no céu. Quando houver o sinal no céu, vai começar a guerra. E houve o sinal no céu. Uma semana antes aconteceu. As luzes esquisitíssimas em cima de Paris, ninguém sabia explicar, falou, era o sinal da guerra. Quando ela disse, a Rússia vai espalhar o seu zelo pelo mundo, quem ligava para a Rússia na época? Você vê, quando o governo alemão decidiu botar Lenin dentro de um trem para mandar para a Rússia, qual era o plano? O plano é o seguinte, nós vamos mandar esse cara para fazer a revolução, ele falou, a Rússia vai ficar ocupada consigo mesma durante 40 anos, e vai sair do cenário internacional. Isso foi o cálculo. E a Nossa Senhora diz, não, peraí, a Rússia vai espalhar seu zelo pelo mundo. Ela não vai ficar isolada lá tratando de cimento toda enrolada. Né? Não, vai ser o contrário, que vai espalhar pelo mundo. E não espalhou. Então, bom, aí é profecia. Quer dizer, a profecia não é apenas uma antevisão, uma conjetura. Não, é um anúncio. E esse anúncio não pode ser feito por meios humanos. Porque você vê, nós temos a capacidade de saber que nós estamos dentro do tempo e, portanto, estamos dentro da eternidade. Então, nós vivemos, de certo modo, uma dupla escala. Que tem a eternidade, que é uma da simultaneidade, e tem a escala do fluxo temporal no qual você está. Esse fluxo temporal não existe sem a eternidade. Portanto, você tem meios de saber algo da eternidade. Né? mas você não tem meio de percebê-la como um todo. Então, o nosso contato com a eternidade, vamos dizer, é um contato com esses analógicos. Através de sinais do tempo, nós descobrimos algo. Mas é sempre, vamos dizer, uma representação imprópria, inexata, analógica, simbólica.
Contato analógico já é o pensamento.
Sim. O nosso pensamento alcança saber algo determinado. Alcança até saber bastante coisa, muito mais do que as pessoas imaginam. Mas saber algo determinado é uma coisa, e poder ver tudo na escala da eternidade é outra completamente diferente. Né? Por exemplo, para aqueles que sabem que existe o juízo final, bom, então você está praticando um ato aqui. Então você está vivendo um enredo aqui, mas ao mesmo tempo aqui já está sendo julgado no juízo final. Né? Então você já está nessa dupla escala, não é que ele vai acontecer depois. Né? Depois, só do ponto de vista temporal, mas na eternidade, o julgamento é imediato. Né? Então você é ao mesmo tempo o agente da ação aqui e você é o réu do processo lá, no mesmo instante. Isso é difícil de imaginar, porque se você ler o romance Jorge Bernanos, a história sempre passa em dois planos. Tem o plano da temporalidade e o plano da eternidade. Claro que o plano da eternidade ele é mais visível intelectualmente, mas não sensivelmente. O plano da eternidade é mais cognoscível intelectualmente do que a realidade aqui. Mas sensivelmente ao contrário. Quer dizer, o acontecer temporal, ele invade os nossos olhos e ocupa todo o espaço, de maneira que a eternidade parece desaparecer. Né? Mas é, aí é o negócio que eu dizia, Aristóteles, a ordem do ser é inversa à ordem do conhecer. As primeiras coisas que nós conhecemos foram as últimas que apareceram. E as primeiras que apareceram são as últimas que você vai conhecer. Por exemplo, qualquer pessoa, você está apresentado com o sujeito. Você está percebendo ele como ele está agora. Né? Mas é claro que ele teve uma história, ele nasceu, etc, etc. Porque para você descobrir tudo isso, leva um tempo, não é? Então, aquilo que aconteceu primeiro é o último que você vai conhecer. E o último que está acontecendo, que é o estado atual, é o primeiro que você conhece. Então, isso aí também é um preceito metodológico. Quer dizer, tudo o que você conhece, na realidade, é o estado atual. Não é a retaguarda. Né? Então, o que você conhece primeiro, né, é o último a ser do acontecer. E o que você conhece, o último, é a ordem inteira do acontecer. Portanto, os primeiros fatores, a origem. A origem é a última coisa que você conhece.
Senhor, podemos voltar no assunto da primeira aula? A questão da teologia da natural versus da sacra, vamos ver se eu entendi bem. A questão do milagre, da centralidade do milagre, é porque o milagre leva com que a razão natural seja levada para tratar deste assunto e não ter explicação, quer dizer, é necessário, vai ter que se confrontar com os fatos do milagre e talvez aceitar a explicação revelada. Seria isso? Porque a gente estava dizendo, não, a questão é um todo, o milagre é a revelação.
Eu nunca vi a revelação explicar nada.
Não, mas...
Nunca vi. Eu a Bíblia. Mas eu nunca li a Bíblia, eu li um bocado de Bíblia. Né? Então, eu nunca vi ele explicar nada. Ali tem fatos.
Tem fatos.
Não. Tem fatos e tem mandamentos. Mas você diz, mas por que é assim? Está nada explicado. Mas a presença de Deus, a ação de Deus, ela tem um caráter impositivo como a realidade mesmo. Não vem com explicação. Entende, não? O milagre também não vem com explicação, mas é um fato.
Mas quando a explicação... Não, a explicação no sentido, Jesus chega e diz quem ele é, sabe quem ele é, nesse sentido de explicação. Né? O filho do homem, enfim, há uma explicação nesse sentido, quer dizer. há uma caracterização do que ele é.
Eu tenho uma aula de propósito, né, de filosofia, que você é obrigado a resumir aqui. Quando você diz explicação, então você quer dizer algo que acalme a sua curiosidade e que, e no qual, aquilo que é misterioso e estranho se transforma em algo evidente e luminoso. Não é isso? Quer dizer, aquilo que é obscuro se torna luminoso. Não se chama de explicação?
Uma caracterização. Não, no caso do Evangelho, é, obviamente, o plano de fundo é toda a revelação do Antigo Testamento, entendeu?
Não, não, você não entendeu a minha pergunta.
Não.
O que você chama de explicação? Quando você tem uma explicação, quer dizer, uma coisa que estava obscura se tornou clara para você. Não é isso? Então você transitou da escuridão para a luz. Não é isso?
Bom,
não é assim? Não é isso que chama de explicação?
Sim, sim.
Em qualquer caso, independente de Bíblia. Bom, sei lá, você chega na sua casa e está lá a sua mulher plantando bananeira. Assim. Por que você está fazendo isso? Ele diz, entrei na escola de yoga. Está explicado. Não é isso? Agora você disser, também não sei. Então, explicação é quando um processo que estava obscuro se torna claro para você. Não é isso? É isso que entende por explicação?
Sim. Obviamente explicar níveis que Deus.
Claro, há níveis, claro. Sim, como há níveis de obscuridade, níveis de luminosidade. Sim. Mas em princípio a explicação é sempre isso. Explicar vem do latim explicar, quer dizer desdobrar. Porque o negócio está tudo compactado, tudo embrulhado, você desdobra e daí você vê a coisa inteira, você entende. Não é isso? Muito bem. Suponha que fosse possível a explicação última de toda a realidade. Que forma deveria tomar essa explicação? Poderia tomar a forma de uma doutrina, de um discurso?
Mas por isso que a verdade é Cristo. Ele é a forma do discurso.
Isso! Brilhante!
E quando a explicação dele é feita, ele é a própria palavra da forma que é ele.
Isso!
Então ele sim toma a explicação dele como parte.
Então eu estou tendo que uma justificação filosófica. Tá certo? Quando diz que Cristo é a verdade. O que a religião quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito simples. Né? A perfeita luminosidade, a perfeita explicação, a perfeita inteligibilidade não pode tomar a forma de um discurso, tá? Porque o discurso é apenas uma propriedade humana. Então, todo discurso humano, ele lança a luz sobre um ponto, deixando o resto obscuro.
Mas nesse caso aí, a gente tem que confiar na palavra no sentido de que vai ser a luminosidade possível e suficiente para clarear a nossa natureza decaída.
Claro. Não, mas não é a nossa natureza decaída, porque quando nós estivermos no paraíso, não teremos mais natureza decaída alguma.
Não,
estaremos redimidos. Né?
A Bíblia fala que não.
Estaremos redimidos.
Sim.
É certo? Então não somos mais vítimas da natureza decaída.
Não.
Somos libertados do pecado. Então não tem mais pecado. Acabou. Me interessa que Adão fez, é se dane.
Não, mas
passou para o outro. Então, mesmo a natureza perfeita, a natureza saneada do ser humano, ela terá ainda necessidade de uma explicação, de uma luminosidade. Ainda tem coisas que ela não entende. Isso não quer dizer que você morreu, posso entender tudo. Você morreu, o idiota acordou para o paraíso como gênio. Não é assim. Ainda tem coisas que lhe serão mostradas. Se me referir isso outro dia, essas narrativas das pessoas que são também mortas. Elas recebem informações, elas recebem em sequência, não recebem tudo de uma vez. Né? Então o garoto foi lá, a primeira coisa que ele viu foi Jesus Cristo. A segunda coisa que ele viu foi a irmãzinha. A terceira coisa que ele viu foi o avô. A quarta coisa que ele viu foi o Espírito Santo. Ele disse, eu vi o Espírito Santo. E como é que ele é? Ele é azul. Eu disse, pronto, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo era azul? Foi o máximo que ele conseguiu dizer. Então, isso quer dizer que houve uma sequência de aprendizado. Tudo isso durou 3 minutos. Quer dizer, uma infinidade, então você aprendeu em 3 minutos. Aprendeu mais em 3 minutos do que a pessoa aprende uma vida inteira. Mas ainda assim houve uma sequência, não foi a simultaneidade. Nós não temos uma inteligência eterna no paraíso. temos muito mais do que temos aqui, mas não é a mesma coisa que ele teria nesse clima.
Sim, mas a minha pergunta...
Então, peraí, que ele... Esses caras que eram assim, baseados na pessoa, confundem nessa cabeça. Você está querendo mostrar um negócio passo por passo, ele já dá uma solução analógica final. Falou, ah, tá certo, é isso mesmo que eu estou querendo dizer, mas isso não quer dizer que você está entendendo o processo. Você fez que é verdade. Falou, bom, é, mas exatamente o que você quer dizer com isso? É disso que se trata. E por que que tem que ser assim? Por que que não pode ser de outra maneira? Entendeu? Isto você não pode obter essa explicação a partir do texto que vai durar. Você tem que obtê-la a partir da estrutura da vida humana, tal como nós a conhecemos, e conectar uma coisa com outra. Você tem que dar a experiência para a revelação, e daí você entende a revelação nos termos da sua experiência. Se não, não entende. Se não, vira apenas uma fórmula dogmática, que parece, na todo dito, na primeira vez, parece uma figura de linguagem. Por exemplo, essa frase, Cristo é a verdade, parece uma figura de linguagem, parece uma figura poética, mas não é. É uma verdade literal. Estou tentando demonstrar para você por que é uma verdade literal. A verdade é perfeita luminosidade, o conhecimento de todas as razões e fundamentos, e, portanto, a justificação total da realidade não pode tomar a forma do mero discurso. O discurso é apenas algo que alguém diz. E mais ainda, o discurso, como diz o discurso, como diz a própria palavra, o discurso desforra, vem no tempo. E se ele vem no tempo, ele só pode lançar luz sobre um pedaço de cada vez. Então, quer dizer, a compreensão da realidade, o estrutura total da realidade, quer dizer, a total luminosidade da existência universal, tá certo? Se fosse alcançável pelo ser humano, não poderia tomar a forma de um discurso humano, ou seja, de uma teoria. Só pode tomar a forma de uma presença pessoal.
Sim, a gente apreende esta presença daí sim, através da história como
então, eu disse, ah, você que... É assim, Cristo depois, você quer a verdade? É foi eu.
Sim, sim.
Você não pode apreendê-lo como discurso só como pessoa?
Não,
verdade. Você está entendendo? Uhum. E a verdade última só pode ser apreendida sob esta forma. Não há outra que você possa apreender. Então, vou te dar um exemplo. Um exemplo tirado por exemplo, da existência banal. Agora, eu chego a você e disse que eu te amo. Você pergunta, por quê? Você faz isso? Não, porque esse amor é auto-explicativo. Está entendendo? Ele é auto-justificado. E ele cria, no momento em que ele existe, ele cria o seu próprio fundamento. Ele se coloca diante de você o seu próprio fundamento. Não há o que sondar. Né? Para você sondar, você precisaria rejeitar o caso de parênteses. Bom, só que aí você não o recebe. E se você não o recebe, você não o percebe.
Sim.
Então isso quer dizer que se você fosse perguntar por que você mesmo, você vai afastar o amor, tomá-lo como objeto e, portanto, deixar de percebê-lo. Né? E vai passar a apenas pensar. Essa é a maneira de conhecer e de entender o amor. Não é.
Você não conhece, pode ser uma atitude, quer dizer, de fato você pode conhecer ou não.
Claro, mas você, veja, no momento em que você o colocar em parênteses, você deixou de perceber enquanto você está tratando aqui como se fosse apenas um estado de consciência dela. Não envolve você. Então isso significa que você não está percebendo o amor dela como ele realmente é, como ele se apresenta. Então, você o trocou por uma coisa pensada. Está entendendo? Então, quer dizer, o amor ou é auto-explicativo ou ele não é percebido.
Você não vai tentar racionalizar?
Sim, mas se você fizer isso, você vai fazer exatamente o que eu estou dizendo.
Só o homem.
Só o homem, né? Porque a gente já precisa de razão. Não, eu também. coisa que as mulheres são sentimentais, são nada. Ao contrário, a mulher, quando você fala de mulher, ela geralmente pergunta por quê.
Sim, mas é questão do milagre.
Ah, você é um milagre, né? Então são duas.
Não, é tudo isso é muito.
Então, cara,
a questão do milagre, é compreendo. Tudo isso de fato é o todo. Quando ele fala, eu ou ele, falamos que eram as duas coisas, o milagre com o que ele dizia, na verdade era a experiência que a gente se confronta quando lê e quando presente, tem alguma, essa cognição, né, de Cristo. Né? É, exatamente, não tem uma percepção total, um todo, quer dizer que seja separado, que seja outro discurso, não é essa a ideia.
Enfim, não, também não é total, porque você não abriu aquele dedo.
Não, total, digamos, é um todo, no sentido, não é que é total, que a gente possa apreender totalmente. Né?
Quer dizer, o que quer que você aprenda da inteligência divina, você não pode aprender como objeto. Inclusive, você aprendeu como objeto, você precisa se afastar dele, transformar no elemento do seu pensamento. É isso. Então daí você deixa de perceber. O que quer que você perceba da inteligência divina? Você só percebe como uma luminosidade que penetra em você e abrange você inteiro e te transforma. Essa é a única maneira de perceber. Assim como, lembra que eu estava referindo antes sobre o negócio de ler livros de ficção. Aqui eu tenho uma identificação. Tá certo? Só que a identificação com o personagem divino, tá? É uma identificação transformante. Né? Eu não posso perceber, né, a virtude, a força da qual eu não participo de algum modo. Mas se essa virtude, essa coisa me transcende, então eu não posso percebê-la como um estado de consciência meu. Né? Eu a percebo como uma força causal que está me transformando e está me criando naquele momento. Entendeu? Não sei se está ficando claro isso.
Não.
É. Mas, olha, o negócio que eu estava explicando, por que que a verdade só pode tomar a forma da presença do Cristo? Tá? Vocês não prestaram muita atenção, isso é importante. Isso. Por que que Cristo diz, eu sou a verdade, não está usando uma figura de linguagem? Isso é literalmente assim. A inteligência divina, por acaso, pode tomar a forma de um mero discurso?
Não.
Ou de um conjunto de regras? A lógica, por assim dizer. Não, não pode ser isso. Porque se fosse isso, dizer, não teria força criativa.
Ela pode tomar forma, mas ela pode se usar no discurso para apontar para si mesma. Porque
sim, nossa, claro, mas ela está apontando uma coisa, porque ela aponta para si mesma, outra coisa é como ela realmente é. Quer dizer, a inteligência divina só pode ter a forma, né, do Cristo, que é um ser humano divino ao mesmo tempo. Quer dizer, uma presença dela. Mas uma presença que, vamos dizer, que ilumina tudo e que torna tudo inteligível. Se fosse um mero discurso, jamais teria esse poder.
Se tivesse um discurso que explicasse tudo, esse discurso seria a própria realidade. Então, eu estava atendendo,
claro.
E aí eu ficaria para sempre correndo atrás do
claro.
Na verdade, nunca iria, né?
Claro.
Mas por que eu discuto?
Então, quer dizer, a verdade não será revelada, mas não só para falar um discurso, Deus não vai dar um tratado para você ler. Não, porque o tratado teria que ser lido palavra por palavra, já há um tempão. Então, você quer conhecer a verdade, está aqui a verdade. Está toda de uma vez. E ela é inabarcável. Mas ela é inabarcável. É, porque ela te transcende, ela te envolve, e ela está instaurando você, por assim dizer, naquele mesmo momento. Então, você perceber algo de Deus é você perceber que você está sendo criado naquele mesmo momento. Essa percepção é possível, mas é a única possível. Então, você ficar. Isso quer dizer que a apreensão de qualquer elemento divino é a percepção da sua contingência que você. E não há outro motivo para você existir, a não ser que Deus determinou que você existisse. E você saber que você está sendo determinado naquele mesmo momento.
O senhor não acha que esse é o horror?
O horror?
Nossa, eu sinto um alívio, não, 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 não fui eu que me fiz, né? Eu não tenho que me manter na existência. E para eu me manter na existência, eu precisaria criar o mundo inteiro e ia dar muito trabalho.
Eu não completei a frase. Esse não é o horror das pessoas que fogem da ideia de Deus, por exemplo?
Elas fogem porque elas estão encerradas no mundo do pensamento. Elas não querem a realidade. Eles querem o pensamento, eles querem discurso,
um verso dos da aproximação.
Eles querem o discurso onipotente.
Você, então, você, discurso para cada... você vai, o discurso faz parte dessa aproximação, quer dizer, você ouve, você permite que, digamos assim, a considerar o assunto, alguém vai querer te apresentar uma pessoa, você ouve dela, por exemplo, você consente, não gostaria, chama a sua atenção em conhecê-la ou não, faz sentido. O discurso, digamos, faz parte desta comunicação, desse contato com a presença.
Sim, veja, nesse sentido. No conhecimento de uma pessoa. Pega uma pessoa que você gosta, que você ama muito, e você nunca tem nenhuma suspeita.
Não é que o discurso é
uma pessoa assim. Existe alguma pessoa assim na sua vida, espero que exista. Se tem a pessoa assim, muito bem, então quer dizer que a presença dela é luminosa, ela é translúcida para você. Não tem elemento escondido lá, não tem ratoeira, não tem armadilha, etc. Né? Muito bem, agora, faça um discurso para essa pessoa e diga tudo que você sabe. Consegue?
Você já, sim, nesse sentido, você já está em contato com a presença dela, isso que eu estou
dizendo. Então você a conhece.
A conhece, isso.
E você entende. Tá certo? Só que isso não é transponível em discurso. Se você não acabar de dois anos falando, não vai acabar.
Sim.
Tá certo? Então, por isso que eu digo, conhecer é uma coisa, eu pensar. O universo do conhecer é infinitas vezes mais amplo do que o universo do pensar. Entendeu? Então, quando as pessoas entram nesse negócio de fugir da realidade, é porque elas querem. Elas só admitem e entender aquilo que elas mesmas pensaram. Né? Elas não aceitam o conhecimento por presença, elas só querem o conhecimento por pensamento. Então é uma espécie de masturbação mental. Porque o cara quer conhecer a moça, não para ele ter alguma coisa com ela, mas só para ele guardar a imagem dela e ir no banheiro. É uma perversão, evidentemente, é? Eu quero, não quero nada com você, não, é só para a mulher. É loucura, isso é loucura mesmo,
não é? O que te leva a isso? É, assim, não é o medo de se ver como algo contingente?
É. Agora eu não sei o que leva a isso, eu sei que algumas pessoas fazem isso.
É, pode ser por vários motivos, na verdade.
Pode ser por vários motivos e só Deus sabe o motivo de cada um. É isso. Nós jamais vamos entender por que as pessoas fizeram isso. E também não precisa entender por quê. Porque nós não somos o tribunal do juízo final, nós não somos, nós vamos julgar. Né? Mas pode fazer lamentar que a pessoa faz isso. Você está perdendo o melhor da história. Né? Você decidiu viver num mundo de pensamento. E você quer que o seu pensamento cresça tanto que ele domine o mundo. Isso é fazer buraco na água. É uma coisa absolutamente inútil. E se você quer saber, a principal preocupação do diabo consiste nisso. Sabe? É que nem amarrar uma salsicha no rabo do cachorro, o cachorro fica eternamente perseguindo a salsicha e jamais alcançar. Então, isso aí é a pegadinha demoníaca, manter o sujeito ocupado com besteira a vida inteira. E o afasta da realidade, não só da realidade desse mundo, mas da realidade espiritual também. Quer dizer, se o senhor não se abre nem para este mundo, como é que ele vai se abrir para o mundo que é muito maior? Ele não quer nem a realidade das coisas aqui. A recusa da realidade vai ao ponto de dizer que a apreensão das formas inteligíveis, tá certo? É uma coisa que se dá no seu pensamento. Não é possível, o seu pensamento não alcança isto. Claro que é um elemento de inteligência. Mas é aquilo que dizia o Xavier Zubiri, é inteligência senciente, inteligência que já está dada no ato mesmo da percepção. Não é inteligência reflexiva.
Quer dizer, é a inteligência da percepção, que é inerente à percepção. E a percepção percebe as formas inteligíveis. Quando Aristóteles descreve esse processo, dá a impressão que ele está dizendo que você pega primeiro as formas sensíveis, daí você guarda na memória, daí na memória você abstrai, separa, né, os elementos estáveis, os elementos contingentes, daí vem a sua inteligência e capta a forma inteligível. Então, logicamente essa é a estrutura, mas cronologicamente não é assim. Quer dizer, este está descrevendo a estrutura ideal do processo, a estrutura lógica, e não a estrutura real, como acontece. E como que isso acontece? Acontece tudo bem distante. É simultâneo. Agora, se você projeta esse, pega esse processo, projeta em câmara lenta, né, daí você obtém essas várias etapas lógicas. São etapas lógicas, não etapas cronológicas, né? Quer dizer, você pode distinguir entre o que é a simples percepção sensível e o que é, vamos dizer, a apreensão da forma inteligível. Você distingue as duas coisas. Mas elas são distintas, mas não separadas. São apenas nomes que você está dando a etapas ideais, que na verdade nunca se separam, nem por um segundo. A não ser quando, por exemplo, você pega um objeto que é totalmente esquisito, né, cuja forma não traz uma inteligibilidade imediata. E daí você tem que primeiro ver uma coisa esquisita, e mais tarde que você vai pegar a forma inteligível. Por exemplo, você imagina a primeira vez que uma criancinha vê um computador. Ela não sabe o que é aquilo. E aquilo não pode ter uma forma inteligível, inteligente, por quê? Porque aquilo foi feito por um ser humano para fazer alguma coisa e só aquele ser humano sabe o que é. Então precisa de uma decifração. Todos os objetos de fabricação humana são assim. Então, o Alexandre Zinoviev conta a história de um sujeito que chegou dos Estados Unidos e trouxe um equipamento, uma maquininha assim, e mostrou para o Mandelbusch. Disse: o que é isso aqui? Todos eles dizem: é impossível saber o que é isso. É uma máquina para furar a casca de uva. Então, nos Estados Unidos, inventa máquina para tudo, para as coisas mais tapafúrias, né? Agora, quando é que o russo vai pensar numa coisa dessa? Não tem nem ovo para comprar? Então, nesses casos, a forma inteligível não é auto-evidente. Por quê? Porque que tipo de inteligibilidade aquilo reflete? Não é a inteligibilidade que está na natureza. É a inteligibilidade de um plano, de uma intenção humana, que só o sujeito que inventou sabe. Por que as máquinas vêm com um manual de instruções? Porque a forma dela não é automaticamente inteligível. Então, vamos dizer, entre a forma visível do objeto e a sua forma essencial, existe a mediação do discurso humano. Mas um gato não tem um manual de instruções. Então você fica: ah, já que é um gato, tá certo, não voa, não fala grego, né? Não dá para você casar com o gato, depois começa a dar. O gato não serve para isso, né? Quando você lava o gato, não serve no micro-ondas. Não vem com esse manual de instruções. Então, não vem com o manual de instruções, porque ser imediatamente inteligível na sua forma essencial é da natureza dos seres. Todos os seres dizem que Deus criou. Quer dizer, Deus já coloca ali a forma visível e a forma inteligível tudo junto. Nós não conseguimos fazer isso. Deus, você vê, se você quer dizer, ó, pinta um quadro, eu vou fazer um quadro para mostrar tudo que Deus tem. O quadro precisa ser decifrado. Você faz um poema, o poema tem que ser analisado. Quer dizer, a comunicação humana é muito mais difícil do que a comunicação divina. A comunicação divina é automática. Deus fala com coisas, através de coisas. Nós, quando fazemos uma coisa para transmitir algo, tem que fazer um manual de instruções junto. Porque a coisa não está transmitida, é coisíssima nenhuma. Então, tudo isso que eu estou dizendo, são coisas, desde o começo da aula, estou dizendo coisas que escaparam a toda a filosofia moderna. Não escapa a todos os filósofos atuais, não escapa o livro, então precisa descobrir um monte de coisa. Mas durante 3 ou 4 séculos foi totalmente ignorado. E pior, os erros, o preconceito da filosofia moderna, ainda que foram impugnados por filósofos mais recentes, ainda estão na cultura, as pessoas acreditam nisso. Estão impregnados na própria linguagem, o que torna às vezes difícil explicar algo. Por exemplo, essa noção de que o processo cognitivo tem que ser explicado com base no sujeito. Todo mundo faz isso automaticamente. Ah, o processo você se dá no seu cérebro, eu fiquei no cérebro, quando eu vejo um elefante, isso se dá no meu cérebro. Não tem esse elefante nenhum no meu cérebro, pode examinar, tem. Então as sensações, e as sensações, daí você constrói as formas, todo mundo acredita nisso. O mundo é construído a partir dos detalhes sensíveis que você monta em formas inteligentes. Eu digo, meu filho, mas tente montar a primeira, você vai ver que é um negócio tão complicado que você nunca vai terminar. Mas a pessoa pensa assim, mesmo. Você diz, eu sou cristão, eu leio da Bíblia, quando você vai ver, você é cristão, você pensa que você é cristão, mas você é kantiano. Você quer ser cristão, mas tem um resíduo kantiano, etc., que te impede de ser. Então, primeiro você tem que tirar essa tarefa toda, tudo. E daí você tem que ter uma filosofia que seja harmônica com a cristã. Senão você vai... Você tem uma fé cristã que tem uma rede de preconceitos, de monstruosidades filosóficas que te impedem de perceber a verdade do cristianismo, mesmo quando você tem fé nela. Então, a Igreja Católica sempre diz isso, porque matéria de fé é muito pouco. A quase totalidade do cristianismo não requer fé nenhuma. Então, quer dizer, você está tendo que sustentar pela fé coisas que não precisa fé nenhuma, coisa que está auto-evidente. Por exemplo, esse negócio que eu falei, por que a verdade só pode ter da forma de uma presença humana divina? Isso é uma matéria de filosofia, você não precisa fé nenhuma, eu te demonstro isso. Agora, tem outro elemento de fé, porque... Pois é, o nascimento virginal, a ressurreição, por bom, nós não podemos fazer acontecer de novo para a gente assistir. Então você depende do testemunho, o testemunho depende da confiabilidade das pessoas. Então depende da confiança, e fé é a confiança. Então nós confiamos na narrativa do Novo Testamento que diz que aconteceu isso assim. Então aí sim, é matéria de fé, matéria de pura confiança. Confiança é justificada. Então, isso não é matéria de conhecimento propriamente. Mas é só um pedacinho dessa. Mas tem muita coisa que não é matéria de fé, não é, que não precisa fé alguma, não, que pode ser explicada tão claramente que só um jumento entende. E que pode ser sustentada argumentativamente perante qualquer crítica ou objeção que apareça. Pode trazer todos os filósofos do mundo. Para argumentar contra isso, nós derrubamos um ponto. Por quê? Eu estou falando uma coisa que é auto-evidente. E eles estão falando uma coisa que é complicada, que está na mente deles. Então, na medida que a filosofia consegue sanear esse ambiente verbal, simbólico, etc., então, as chamadas verdades da fé, 99% delas se tornam translúcidas. E não precisa sequer ser demonstrado, não precisa se argumentar, é só expor. E você parte para a argumentação só porque as pessoas não estão entendendo. Normalmente você não precisa argumentar nada, é só mostrar que você entende. Por exemplo, todos nós entendemos que nós estamos aqui agora. Aí levanta o título de corpo e diz, prove que nós estamos aqui. Transferindo a coisa do campo da percepção para o campo do discurso. partido e não existe discurso que possa provar que algo aconteceu sem apelar a elementos que não são discursos. Por exemplo, no campo do puro discurso, bom, só pode provar proposições puramente lógicas que dizem a respeito não à realidade, mas à possibilidade. Para você provar qualquer coisa com relação à realidade, você precisa que o discurso incorpore elementos de fora, por exemplo, o testemunho. Eu digo, ah, sei lá, o Zé desceu, meteu a mão no dinheiro, lá. Como é que ele sabe? Porque alguém viu. Essa visão, por exemplo, não faz parte do discurso, não é um elemento do discurso, é o discurso absorve isso, né? Mas o próprio discurso não pode produzir essa coisa. Então, se a pessoa pede uma prova inteiramente discursiva de algo que em si mesmo não é discursiva, ela está pedindo o impossível, né? Então significa que ela nem sabe o que é discurso, não sabe o que é lógica, então vai lá ver essa dona, vai para casa, vai estudar para quem quer. Então,
nesse caso, você tem toda a ciência forense também para dar evidência.
Toda ela se baseia em que ele não é discursivo, que são provas materiais. Né? Você vê lá, por exemplo, está o sujeito saltou pela janela, está lá pegado o cara no chão, a marca da mão, etc, etc. Tudo isso não é discurso, são percepções sensíveis, né? Agora, se eu elimino do discurso todos os elementos não discursivos, o que que sobra? Somente a pura lógica. Só a aritmética é só uma inteirinha. Só que a aritmética nada prova sobre a realidade, jamais. A articulação do discurso com a realidade é sempre um problema. Não é fácil. Então, você vê, agora, quando nós falamos da metafísica como ciência da possibilidade universal, ela em si mesma é uma ciência inteiramente discursiva, inteiramente analítica, né? Só que mesmo aí você não consegue ir muito adiante se você não levar em conta a realidade da experiência. Porque a hora que você compreende a estrutura da possibilidade universal, você ainda não entendeu nada do que aconteceu. Isso quer dizer que mesmo a metafísica tem um resíduo experimental que você não pode fugir. Vou te dizer por quê. Quando nós concebemos a noção de possibilidade universal como uma totalidade do possível, né, preste bem atenção, que existe nessa noção algo de contraditório. Se a possibilidade universal contém todos os possíveis, ela contém as possibilidades opostas também. É isso? E se todas as possibilidades opostas coexistem, nada pode acontecer. Como é que eu sei que não é assim? Não é por lógica. É porque por experiência eu sei que algo aconteceu. Então eu tenho uma noção que eu obtive analiticamente, por lógica, a noção da possibilidade universal. E eu tenho dado de experiência. Eu sei que a possibilidade universal não ficou pairando eternamente no reino das puras possibilidades, mas que algo aconteceu. Então, algumas possibilidades se realizaram. Isso. Então, eu já sei que a possibilidade universal não é indistinta, não é tão universal quanto eu estou falando. É uma possibilidade, é um esquema de possibilidade distinto e estruturado, compatível com o que aconteceu. Pega, né? Então, mesmo em metafísica, eu tenho que apelar à experiência. A minha experiência me diz que algo aconteceu. Posso até raciocinar cartesianamente. Mesmo que nada tenha acontecido, eu sei que eu estou pensando sobre isso, então pelo menos eu aconteci. Até isso vale. Na verdade, sabe que aconteceu muito mais coisa. Mas, e esse conjunto do que nós sabemos por experiência tem que ser compatível com a estrutura da possibilidade universal. Então, isso quer dizer, no instante que algumas possibilidades se realizaram, outras possibilidades foram excluídas para sempre e outras foram excluídas só durante, pela duração desse processo. Eu posso dizer que as possibilidades que são contraditórias com a existência do universo tal como existe foram excluídas definitivamente, ou não. Elas foram excluídas durante a duração desse universo. Então, não pode ter sido excluído para sempre. Mas outras foram excluídas para sempre. Por exemplo, a possibilidade de que nada disso acontecesse. Desde que esse universo já existe, a possibilidade da sua inexistência, a possibilidade da sua nulidade foi excluída eternamente. Porque não pode desacontecer. Quer dizer, aquilo que aconteceu exclui o desacontecer para sempre. Portanto, você vê o que a Bíblia quer dizer quando Cristo diz: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não está claro, hein? Quer dizer que aquilo que Deus determinou para sempre, né? Aí você começa a entender, mas peraí. O acontecer temporal tem uma estrutura fundada na eternidade. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu pode passar, mas a sentença que determinou que acontecesse é eterna. Entendeu? As coisas mais fugazes, uma impressão que você teve num momento que é tão sutil que você nem conseguiu pegar antes. Então aquilo aconteceu. Né? E se aconteceu, não pode desacontecer. Então tem uma relevância eterna. Entendeu? Então, quando Agostinho diz que o tempo é a forma móvel da eternidade, está certíssimo. Quer dizer, aquilo que acontece é fugaz na escala da temporalidade, mas é eterno na escala do eterno. Está entendendo? Então, o céu e a terra passarão, mas a certeza divina que fez com que aquilo acontecesse não passará jamais. Está entendendo? Então, isso é a mesma coisa que perguntar. É a famosa, né, frase do livro latino, ubi est mors, vitória, onde está a morte, a tua vitória? Né? A morte, nesse sentido, ela só existe temporalmente. Na escala da eternidade, nada melhor jamais. Para que as coisas morressem aqui, é necessário que continuassem na eternidade. Se eles não estivessem na eternidade, não estariam em momento algum. Então jamais teriam acontecido. Estão entendendo? Então é a partir daí que você vê que o tempo, ele mostra a eternidade como uma rede, né, atrás do qual você enxerga a eternidade. Claro que você só enxerga através dessa vida. Mas você sabe que está lá e tem que estar lá de qualquer maneira. Então, é este o sentido do que ele está dito na vida, das minhas palavras do ano passado. Quer dizer, os decretos de Deus são eternos. Inclusive o decreto que determina o nascimento e a extinção de um certo processo de reforma. É como se dissesse o processo de reforma acabou, mas ele está lá arquivado na eternidade. O arquivo eterno. Já apagou, mas tem o backup. A eternidade é o backup do tempo.
A questão do milagre que você colocou na primeira hora.
É, aqui no rede da temporalidade, algo da eternidade passa para mim. Ver o mundo
que é importante,
espaço temporal existente. Ele não pode, de maneira alguma, ser um mundo completo e fechado, cerrado esse mundo. Quer dizer que ele tem que ter buracos, ele tem que ter, assim dizer, rumos e atos. Então, é por esses viados que passam a eternidade, é por esses viados que passam os milagres. O milagre não precisa romper a lei natural, porque ele transcende e abrange a lei natural. O milagre acontece sem romper nenhuma lei natural. É. Simplesmente ele não acontece por força da lei natural, sim, por força de alguma coisa que está transcendendo. Mas é só você perceber assim, aquilo que transcende, abrange, o que abrange, contém. É? Quer dizer, o que nós chamamos de natureza? O universo físico é um campo, né, determinado pela vigência de certas leis. Mas, mesmo que nós não conheçamos essa lei, a física tenta descobrir, mas não consegue. Mas você imagina que existem certas constantes, né, que determinam a estrutura desse campo. Esse campo abrange tudo que pode acontecer, abrange a totalidade da possibilidade de pensar, claro que não. Então ele é apenas uma sequência, um sistema de possibilidades que se realizou, mas que é atravessado por outras possibilidades em todas as direções.
É, se chama a metafísica pode ser chamada física, e a física de subfísica.
Subfísica. Então, isso quer dizer que o nosso mundo não é completo, nem mesmo espacialmente. Se você imaginar, por exemplo, que eu sou uma partícula subatômica, estou eu aqui, aonde vai estar a outra partícula? 500 metros de altura. E no meio, o que tem? Tem nada. Quer dizer, esse espaço vazio é um nada, não, o espaço vazio é espaço vazio. Ele não é um nada.
Os físicos gostam de, né? Tem uma probabilidade, acredito que
sim, a probabilidade. Agora, a probabilidade ela existe, o físico também até acredito que existe. Mas ela não é uma presença física. Então, até fisicamente considerado, o nosso mundo está cheio de intervalos, de hiatos. Então, os processos causais. Qual é o processo mais firme e encerrado? Por exemplo, Stalin decidiu que tais pessoas estão ligando tudo com bula, que vão ser tudo executado lá dentro. Aquilo ali é obedecido a risco. Eu digo que esse processo é contínuo. Stalin não dorme, o pessoal da KGB não dorme, as vítimas também não dormem, não fazem outra coisa, já deixou de ir no banheiro, por exemplo, tem que ser preso. Não. Então está acontecendo milhares de outros processos causais ao mesmo tempo, e aquele que parece tão firme, sei lá, é todo entrecortado. Tudo que nós fazemos é descontínuo. É? Então, você está aqui fazendo uma construção, o cara que trabalha na construção continuamente, ele nunca para dormindo. Então, enquanto eles estão dormindo, tem outros fatores, tem chuva, tem erosão, tem não sei o quê, pode entrar um rato, pode... são milhares de coisas que não fazem parte do projeto que acontece, hein? E que afetam o projeto. Mas, você está lá construindo agora, vem um tornado, derruba tudo, para que estava no seu plano. Então, é um outro processo causal, alheio ao seu plano, que interferiu no seu plano ao ponto de você ter que começar tudo de novo. Então, todos os processos causais são descontínuos. O que que junta um processo causal? Né? A densidade do real, cujo fundamento é eterno e sobrenatural. Está entendendo? Eu vou te dar um outro exemplo. Entendeu? A sua existência, você sabe que ela é contínua, desde o momento que você foi gerado até o momento da sua morte. Vamos fazer a abstração da sua vida. No entanto, você também sabe que você não sabe tudo a seu respeito. Quer dizer, você tem uma existência contínua, mas a história, sua própria história, que você conta para você, não é totalmente descontínua. Então, aonde está a sua unidade substancial? Não é na sua consciência, de certo. Está no seu corpo? Também não pode ser, porque todas as células do seu corpo são todas trocadas, já não é mais a mesma ao mesmo tempo. Então, peraí. A minha existência substancial não está nem no meu corpo e nem na minha mente. Onde ela está? Você não pode negar, não há como negar a existência. Quer dizer, a unidade substancial do sujeito desde que ele nasce até que ele morre. E, no entanto, você não encontra o fundamento físico dela e nem o fundamento mental dela. O único fundamento que tem é o que nós podemos chamar da sua identidade metafísica. é aquele que você é perante a eternidade. Então, esta é a nossa verdadeira identidade. É a única identidade que nós temos. Nós podemos simbolizá-la pela nossa consciência, os dados da nossa consciência. Quando a gente diz, ah, eu sou assim, assado, eu sou sujeito preguiçoso, eu sou sujeito bom, sou um empresto, sou vagabundo, sou um gênio. É tudo que você pensa a seu respeito. Você está projetando a sua unidade em elementos que estão na sua consciência. Mas isso é apenas símbolos, eles não são a verdadeira unidade. Isso não é o que você é realmente. Isso é apenas uma coisa que você sabe a seu respeito. Você também pode projetar na sua identidade corporal. Eu digo, mas que identidade corporal, meu filho? Você, eu olho a sua fotografia agora, vejo outro quando você é bebê, é completamente diferente. Né? E pior, você é composto de outras células, materialmente você já não está mais aí. Então nós temos aí dois dados. Nós sabemos que temos uma existência contínua, que temos uma identidade. Né? Mas nós não conseguimos localizá-la nem na nossa mente, nem no nosso corpo. A sua unidade é uma unidade de tipo metafísico. É quem você é perante a eternidade. Ou dito de outro modo, a unidade religiosa é aquilo que Deus sabe de você, é aquilo que Ele pensa que você é. Então, através, vamos dizer, por exemplo, da oração, da confissão, etc, etc, você descobre algo do que Deus pensa de você. E a sua identidade será reforçada. Ela será reforçada justamente no momento em que você percebe que o fundamento da sua identidade não está em você, não está na sua mente, não está no seu corpo. Né? Então, é um negócio do Agostinho, eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Qual é o fundamento? O fundamento não está em mim, sabe? Né? Algo me instaurou, algo determinou que eu existisse e continua determinando. E nesse mesmo momento que eu estou falando, esse mesmo fator determina que eu continue existindo. Então, me parece que a identidade, que é a única identidade que você tem, é o amor divino que criou você e mantém você na existência. Está entendendo? O que é isso aqui? Teologia revelada? Não. Eu uso a teologia revelada não como uma doutrina, sempre usei assim. E sempre funcionou. Eu digo, nada disso aqui é doutrina. Doutrina é só o que eu vou criar a teoria. Né? Nada disso aqui é teoria. Isso aqui é uma sequência de fatos. É um dado que eu tenho que levar em conta, como eu levo em conta a existência da natureza, do espaço, do tempo, dos animais, etc, etc, etc. Ou seja, não é um conteúdo doutrinal que está sendo passado, é um dado, é a realidade que eu tenho que incorporar na minha teoria. Se a teoria é honesta, não pode se fechar a realidade, sobretudo uma realidade desse tamanho, não é?
Mas como o senhor encontra essa premissa que Jesus diz, eu sou a vida, a minha verdade, como que isso é incorporado, que não é uma revelação?
Nesse sentido não é nem uma revelação, isso é uma evidência.
Se eu não souber, se eu não tiver...
Isso é um dado de experiência.
Experiência.
Estou dizendo como é que você faz experiência. Tem que explicar isso aí. Eu estou dizendo aqui, através da oração, da confissão, você, na medida que você confessa a sua própria realidade para você mesmo, sabendo que você está falando dentro de Deus, que é um observador onisciente, sabe tudo a seu respeito, você admite que o fundamento da sua realidade não está em você. Você sabe disso. Eu sei que eu sou eu, que sempre fui eu, né? Que eu tenho uma existência contínua. Mas essa existência contínua não está no mundo físico, e fisicamente toda a célula do meu corpo já mudou. Também não pode estar na minha mente, por quê? Porque a minha mente já esqueceu 99% da minha história.
Olá.
Então, aonde está a minha identidade? Ela existe, mas ela não existe em mim. É algo que me constitui como identidade. Então, nesse momento que você percebeu isso, você percebe que não há, a sua existência não tem nenhum fundamento em si mesmo. E se você fosse examinar você só do ponto de vista daquilo que você é fisicamente, do que você sabe, você seria uma coisa perfeitamente inexistente. Você não é evanescência, você teria uma sombra do Hades, uma existência fantasmal. E no entanto, nós sabemos que a nossa existência não é fantasmal. Então, aí você entende que Deus te instaurou uma sentença eterna. Esse sujeito vai existir. Né? Eu não posso fazer isso para mim. Eu não posso determinar que eu exista. Entendeu? Só o que eu posso fazer é existir fisicamente, me controlar fisicamente, precariamente, trocando de cela toda hora. Né? Trocando de cela como quem joga de cueca. E, portanto, sem ter uma identidade física permanente. Né? E posso tentar manter um discurso mais ou menos coerente ao longo do tempo. Sendo que diariamente eu esqueço metade do meu próprio discurso. E, no entanto, eu continuo existindo como entidade substancial. Né? Então, o que determinou a minha existência? Digo, foi a própria existência em si, considerando no sentido mais geral, é o ser. Né? Que ser? O ser eterno. Né? Então, o ser eterno me constitui. Como, ao mesmo tempo, como ser temporal e como ser não eterno, mas como ser perene. Então, eu existo em função de um decreto divino irrevogável, que eu mesmo não poderia assinar. Se eu assinasse, seria um cheque sem fundo. Então, quer dizer, isso aqui é matéria disso. Qualquer pessoa pode fazer essa experiência. Através, vamos dizer, da meditação. Lembra da meditação como nós definimos ontem? É recuar desde um pensamento, um estado de consciência, até o seu fundamento existencial real. E qual é o fundamento existencial da minha impressão de que eu sou eu mesmo? Eu posso fazer como David Hume, negar que eu tenho uma existência substancial, mas é mentira. David Hume diálogo, eu vejo que a gente tem estados, percepções, etc, etc, mas não vejo um eu por trás. Assim, quem escreveu essas sementes?
Tem uma contradição aí, Olavo. O sistema moral deixado por Jesus, de alguma forma, ele tinjava. A nossa individualidade.
Jesus não criou sistema moral nenhum, você não percebeu? Ele criou a realidade. É?
Não.
Sistema moral é uma coisa assim, alguns teólogos leram aquele negócio e deduziram as regrinhas morais. Você vai dizer que o homem até o próximo assim mesmo é uma regra moral?
Não.
É?
O conhecimento, o sistema moral seria conhecer o bem e o mal, isso é o que afasta de Deus, né?
Claro, né?
Mas se não o sistema moral, o que é? Qual terminologia vai se usar?
Se você examinar direitinho os 10 mandamentos, você vai ver que não é o sistema moral. Ah. Aquilo é uma expressão da estrutura da realidade. Deus está dizendo que as coisas são assim.
Vai.
É?
Essa é nova.
Ah, é nova mesmo. Mas lá, eu dizer que Deus diz, você vai amar a Deus assim com outras coisas. Ele está dizendo que você deve fazer isso? Não, ele está dizendo que isso é a única coisa que dá para você fazer. Se você vai amar a Deus assim com outras coisas, você não ama coisíssima nenhuma.
Ah, faz sentido. O sistema moral enjaula o homem.
Um sistema moral, claro que enjaula.
Então,
não, não é de nada que está na Bíblia, é um sistema moral. Aqui na Revelação. Será que Deus está lá para ficar baixando regrinha?
Não, o apóstolo Paulo fala o seguinte.
Foi isso que a gente aprendeu.
O apóstolo Paulo fala o seguinte, que a lei de Moisés era um ar, né?
Isso.
Se fosse alguém que fosse é? Um ar, a pedagogia de Deus.
Eu não entendi a palavra que você falou. É um
ar. Uma pedagogia de Deus para ensinar o homem que ele não dá conta de cumprir esse programa moral. É uma piada divina do ponto de vista de mostrar para o homem que ele não pode alcançar.
Isso aí é um arranjo que São Paulo está fazendo para explicar aquilo, porque ele quer que estava ouvindo. Isso aí em si mesmo não é uma lei divina. São Paulo apóstolo, ele diz, às vezes eu digo coisa que Deus me contou. E às vezes eu fui eu mesmo que pensei. Ele não diz isso? Então, você não sabe direito quando é uma coisa e quando é outra. Em segundo lugar, mesmo que foi Deus que contou para ele, ele teve que traduzir de alguma maneira. Tá certo? Então, qual é o teste final? O teste final é aquele negócio dos São Tomás de Aquino. Deus fala, nós falamos através de palavras, sim, Deus fala através de palavras e coisas e fatos. Tá certo? Então, quer dizer, as coisas, os fatos, elas têm uma autoridade soberana, divina. Você está entendendo? Então, elas são, vamos dizer, o parâmetro para você entender o que está dito no texto da revelação. Porque o texto da revelação também não veio diretamente de Deus. Né? Você tem um intérprete humano. Né? Então, compara o que está dito ali no texto com o que realmente acontece. E daí Deus, por assim dizer, completa o sentido da realidade pelas palavras da revelação. Completa as palavras da revelação pelo sentido que acontece. Está entendendo? Por exemplo, uma profecia. Né? E bom, Deus manda o profeta faz a profecia. Digo, o profeta faz acontecer as coisas? Não. Não é isso? Então você tem que comparar o que o profeta diz com o que realmente aconteceu. E daí você entende. Porque o que o profeta disse foi só a versão que ele deu daquilo que ele ouviu de Deus. Mas o resto do processo é Deus que faz. Está entendendo? Então, vamos dizer, a realidade da experiência, ela é o juiz supremo de todas as coisas. Porque a realidade foi feita por Deus. O discurso, mesmo o discurso revelado, não foi feito inteiramente por Deus. Então, se você pegar aqui, olha, aqui tem a vida inteira, né? Aqui tem o gato. Quem tem mais autoridade? O gato. Porque Deus fez a Bíblia através dos profetas, através da revelação das palavras que escreveram. E quem fez o gato? É. Foi Deus diretamente, você está entendendo? Então, os fatos, a realidade, é a revelação do Santo Tomás. Né? Contra fatos não há argumentos. Nem a Bíblia. Não, se aquele negócio aconteceu, não adianta você chegar e exibir a Bíblia. Não, a Bíblia diz que não pode acontecer, digo, mas aconteceu. Então você está entendendo a Bíblia errado. Você está entendendo?
Mas faz sentido isso, coisa boa. Paulo falando, lei do pecado da morte, lei do espírito da vida, né? O fim da lei é Cristo, a lei era uma maldição. Enfim, tudo é coerente, tudo isso é algo que a gente observa. Pelo menos quando a gente observa.
Sim, mas compreende que as pessoas criaram novas leis. E vive atormentado, nem com você, nem com o teu filho.
Não, não dá lei, não dá.
Mas
não,
mas Cristo morreu para isso, para você ficar atormentado com seus pecados o tempo todo?
Foi uma maldição,
é. E ele ainda é cínico para dizer que o jugo dele é suave? Está lá o padre, o pastor, o bispo, o rabino, todo mundo jogando acusação em cima de você. O que é isso? Não foi para isso que ele morreu.
Não, exatamente, estou estudando, porque isso é uma maldição. É essa maneira de enxergar.
Então, mesmo que eu peque, eu não estou na lei do pecado.
Nem
nenhum momento. Hã? Então, como é que você se livra da lei do pecado? Você pede para Deus te tirar de lá. É só isso. Agora, você não pedir. Às vezes ele tira até sem você pedir. Mas, em geral, não. Então, o que é uma coisa mais fácil do que pedir, meu Deus do céu? Quando você pega a autoridade, um bebê, que autoridade tem um bebê, que poder tem um bebê, ele simplesmente pede. Né? Não é isso? Ele chora que você dá uma maneira para ele. Não é isso? Então, ou eu sou muito burro, ou eu entendi que é isso que Deus quer de nós, que a gente peça. Você não precisa fazer nada. Você vai fazer ele. Então o que você faz? Você pede perdão para Deus 24 horas por dia. Você pede perdão dos pecados que você sabe que fez e dos outros que você não sabe. Pronto, e continua pedindo perdão o tempo todo. Nós não vamos nos livrar do pecado. Deus nos vai nos livrar das consequências do pecado. Isso quer dizer que você tem uma consciência moral. Entendeu? Muito exigente, muito exigente. Você cai num negócio que a igreja chama de escrupulosidade. Escrupulosidade quer dizer que você está pesando o pé dele. E a escrupulosidade é considerada pelo doutor da igreja um grande erro. Por porque você vive no medo. Então, se você vive no medo, você está vivendo a lei. Quer dizer, Deus tira da lei, você fala, não, manda a lei de volta, que eu estou me sentindo inseguro, eu estou sendo fiscal.
Né? Então, você é auto-justificado, você é auto-justificado.
Como é?
Esses pesos de mais e menos, as pessoas.
Você, claro, você está vive num tribunal onde você é o acusador, o defensor, o juiz, o acusador.
Isso.
Pois é, exatamente isso que ele não é para fazer. Hã?
Exatamente. Então, daí você está. Você,
às vezes, outro dia, né, me mostraram um vídeo, era dois pastores famosos, para eu vou dar um nome. Você é um ladrão, você é um adulto, você é um viciado, o outro dizendo a mesma coisa, pior que era tudo verdade. Né? Ele diz, ah é? Eu sou muito pior que vocês dois e eu vou entrar no céu comigo. Por quê? Porque eu não estou interessado nos seus pecados, quer saber nem no meu. Eu creio no perdão de Deus, creio no perdão automático, imediato. Então logo seja pedido de coração. É só isso que você quer dizer. Quer dizer, pedir é, vamos dizer, é o grau mínimo da ação humana, está entendendo? Quando você pede algo, quer dizer, algo que você não pode fazer. Né? O bebê não pode levantar do bercinho e ir lá esquentar a sua mamadeira e trazer para ele mesmo. Se ele pudesse fazer isso, ele não ia pedir para a mãe. Não é isso? Então, o que Deus está pedindo para nós é o grau mínimo da ação. Você, essa é uma coisa, coisa mais evidente do Evangelho. Está dentro de peça que lhe será dado. Bata que a porta será aberta. Né? Ele disse, você precisa arrombar a porta, precisa fazer uma força medonha. Não disse nada disso.
Só para fazer a ilustração, inclusive quando na passagem que ele fala que deixar vir as minhas crianças, porque quem não se assemelha a criança vem a gente do céu, a ideia ali é de um infante.
Né? Isso mesmo. Quer dizer, você tem que pedir a coisa com a confiança com que a mãe e com a, que a criança se deposita no braço da mãe, sabendo que a mãe não vai jogar ela pela janela. Quero ficar boa agora aqui, desculpa o meu bercinho, será que a minha vai ficar aqui? Não sai de casa. A maior parte das pessoas, vamos dizer, as preocupações morais das pessoas são assim. É uma coisa ridícula. Né? Mas, agora, a perda da confiança, tá certo? No amor divino, esse é o grande pecado. E a diferença entre o arrependimento e o remorso. Né? O arrependimento tem uma noção, vamos dizer, tem um elemento de felicidade, de júbilo. Está entendendo? Eu aqui fiz tudo essa merda. E Deus ainda vai me levar ao céu. Não é bom?
Mas também não é aquela coisa do padre Vieira, né, senhor? Como Deus quer perdoar, vou pecar, porque eu vou agradar a Deus, porque fazendo coisa
errada. Vamos dizer, esse pensamento já é perverso.
Ah.
Por quê? Ou você está supondo que você tem autorização para pecar, mas se você tivesse autorização para pecar, então para que o perdão? É autocontraditório. Né? E por outro lado, também isso significa o seguinte, ah, como Deus vai me perdoar, eu tenho que fazer uma força aqui, não vou pecar, eu preciso ficar me examinando o tempo todo. Isso também é loucura. Você vai pecar de qualquer jeito. Ah? E a ênfase não está colocada no pecado. Ah? Está colocado no pedido. Tudo que você tem que fazer é pedir com a mesma sinceridade com que o bebê pede a mamadeira. O bebê não pede a mamadeira. Não, deixa eu pedir a mamadeira só para ver se a minha mãe vai fazer. Não é assim. Então, é isso. Como criancinha, você tem que pedir como uma criancinha. Confiando que você vai receber. Mas, na verdade, e se você quer saber, isso é tudo. Não há mais nada para fazer. Agora, toda a complicação, vamos dizer, por exemplo, quando você é um padre confessor, né? Então, bom, então você vai ter que estudar todos aqueles códigos morais, tudo, para saber o que é pecado, o que não é, o que é mais grave. Mas isso é problema do padre, meu Deus do céu. Isso é problema do profissional. Né? Por exemplo, eu li pedaços da Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório. É uma obra-prima. Tem uma criteriologia para você discernir os pecados mais evanescentes. Né? Mas, bom, isso foi escrito no século XVIII. Foi a primeira vez que se codificou a moral cristã. Então quer dizer que durante 18 séculos está todo mundo na confusão moral? Então foi todo mundo para o inferno? Não, foi todo mundo para o céu na confusão mesmo. Entendeu? Então aquilo é um problema administrativo da igreja. Ele era o cara que, ele era o diretor espiritual e vários confessores. Então ele tinha que fazer aquilo. Né? Mas a salvação da vida era aqui para a parte, não. Então, lembra na aula de atrás eu disse, a gente confunde muito o que é a moral como orientação para as nossas ações e o que é a moral como elemento da administração da sociedade. E nós sobrepomos uma a outra e queremos nos orientar pelo código social, que é impossível, o código social vai pela média. E não foi feito para cada pessoa em particular. O assunto da salvação da sua alma é inacessível à moral cristã. Você pega aqui, estudei toda a teologia moral do mundo. Não sei tudo. Ah, você sabe tudo. Então me diz o seguinte, me diz se eu estou salvo ou não. Talvez eu não sei. Né? Você está entendendo? Então, quer dizer, o problema fundamental não era resolvido por tudo isso. Então, foi fundamental, é um negócio entre você e Deus. A igreja pode te ajudar, mas... E o que que vai determinar? Vai determinar o pedido. Agora, você não vai pedir uma coisa que você não quer.
Falta esse reconhecimento.
E seria bom você pedir mais coisas. Por exemplo, uma criança não fica pedindo mamadeira, né? O tempo todo. Depois ela pedir mamadeira, chega um dia que ela pede um bife. Né? Nós também, nós não vamos ficar pedindo a mesma coisa, né? Para Deus a vida inteira. Você pede uma, então aquilo já resolveu, você passa para outra. Não é isso? Eu vejo o progresso, o melhoramento moral do filho consiste nisso. Ele começa a pedir para Deus uma outra coisa, porque é anterior Deus a Deus. Então quantas vezes Deus vai te perdoar por pecado? Bom, ele mesmo disse para nós perdoar, né? 7 vezes 70, são 490. Por acaso você já confessou a Deus 490 vezes o mesmo pecado? E se ele manda o ser humano perdoar os 490 vezes, quantas vezes você acha que ele pode perdoar? Bilhões de vezes, né? Só que se você vai cometer sempre o mesmo pecado e sempre pedir o mesmo perdão, então tu é muito burro.
Porque não tem jeito de falar.
Não, a sinceridade do arrependimento não tem nada a ver com isso. Ele pode arrepender profundamente e no dia seguinte ele faz a mesma coisa. Por quê? O arrependimento ele é sincero, mas ele não foi incorporado às estruturas permanentes da personalidade. Então o que não houve foi aprendizado. Ele se arrependeu sim, mas aquele arrependimento não incorporou. Então ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
Mas aí também está muito puro.
É uma questão de polícia. Tá? Não, às vezes você quer desesperadamente, eu não quero me livrar do pecado, não consigo, você vai fazer o mesmo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Passa anos e você está lá. Mas chegou um dia que acaba.
Tá? Então, confronta com a própria
fraqueza. Deus não está com pressa nisso. Né? Ele sabe que você é assim, não sabe que nós somos assim. Quem está com pressa é a sociedade, porque a sociedade quer que você proceda melhor, sabe para quê? Para você não encher o saco dos outros.
Para responder essa questão da física aí,
o livro
do direito natural, desculpa.
Entendi.
Dentro dessa situação da física, onde aparece.
Eu não acredito que exista direito natural, todo direito é sobrenatural.
Não, sim, mas quando se fala de direito natural, está remetendo justamente a essa conexão.
O direito natural é uma maneira que nós temos de ver um certo aspecto da lei divina, que se tornou tão costumeiro para nós que nós não achamos natural. Mas na verdade a origem dele não é natural. Porque a origem da natureza não é natural. Então toda lei vem de Deus. É a única fonte. Não tem mais nenhuma. Agora tem alguns que nós já acostumamos a falar, mas isso aí é tão óbvio que nem precisa de Deus, isso aí a gente mesmo percebe. Mas bom, você pode perceber, mas você não pode criar aquilo. Agora,
como nós aprendemos a lei sobrenatural, né?
Ela, quando ela parte, é, em parte, ela é um elemento da própria estrutura da realidade, portanto, a estrutura da sua natureza também. Né? Por exemplo, vou dizer, o reconhecimento da sua realidade, quer dizer, o alvo, você se conhecer ao ponto de você saber quem você é e você poder falar com sinceridade para você mesmo, para os outros e para Deus. Então é claro que isto é um elemento do primeiro mandamento. É isso? E é da natureza do ser humano ele querer se conhecer a esse ponto, porque é da natureza dele querer que o pensamento dele reflita a sua realidade. Ninguém vive no mundo da fantasia da mentira porque quer. Você pode um dia se tornar tão perverso que você não quer mais, mas no começo, não. Quer dizer, você quer que o seu pensamento siga a sua verdadeira natureza, a sua realidade. Você quer estar instalado na realidade. Então, isso quer dizer que a sinceridade interior e exterior é ao mesmo tempo um indivíduo que faz parte do primeiro, que decorre imediatamente do primeiro mandamento, e é um elemento que está na própria natureza humana, tal como Deus a criou. Porém, a natureza humana, ela já não aparece para nós de modo translúcido. Quer dizer que desde que você nasce, você começa a receber informações cruzadas e confusas que obscurecem. Então, por exemplo, através da educação, quando as pessoas querem te ensinar algo, mas estão ensinando aquilo da maneira exatamente inversa. Por exemplo, quando as pessoas agem com um bebê de 2 ou 3 anos, como se fosse uma pessoa adulta. Quer dizer, uma pessoa adulta, você é empregado com uma filha. Se eu mando ele não fazer mais determinada coisa, ele tem que parar, porque ele está adulto, ele tem a responsabilidade. E se eu mando o bebê parar de fazer alguma coisa? Não vai funcionar. É um exemplo que eu dou, você grita uma hora com o bebê, ele aprende, não a hora, mas ele aprende a gritar. Então aí já está vindo a mensagem cruzada. Você começa a receber mensagem cruzada desde que você nasce. Que isso faz parte do mundo corrompido que é o mundo da sociedade humana. Isso é um livro muito interessante de um teólogo protestante chamado Reinhold Niebuhr.
Só pode dizer
que chama.
Hã? Só pode dizer que chama.
Reinhold, R-E-I-N-H-O-L-D, Niebuhr, N-I-E-U-H-L. E que ele mostra, por A mais B, que o nível moral do ser humano é sempre superior ao nível da sociedade. Ou seja, a sociedade admite uma quantidade de mal que, se houvesse num coração humano, faria dele um delinquente. Quer dizer, que o nível da sociedade é o nível de um sociopata. Então, quer dizer, o homem tem a obrigação de ser melhor do que a sociedade que ele está. Mas a parte é bom, mas ao mesmo tempo ele não pode viver fora, porque ele precisa dela para a sua sobrevivência material. Então ele vive na escravidão. Eu sou obrigado a obedecer a uma autoridade corrupta e corruptora, desde que eu nasço. Então isso faz parte da queda. Então já começa seu pai, sua mãe, com as melhores intenções do mundo, a ensinar a orar desde pequeno. Como é que você vai se livrar disso? Bom, você pode se livrar disso quando você for adulto e você repensar tudo isso, né? E ver aquela confusão toda, né? E dizer, olha, pensando bem, eu não tenho critério moral nenhum, eu sou totalmente confuso, eu não sei distinguir o certo e o errado. Então, nós temos a capacidade de fazer este exame, mas para isso nós precisamos nos colocar acima da nossa sociedade. Como é que nós nos colocamos assim na nossa sociedade? Absorvendo a cultura de outras sociedades, de outros tempos. Então, por exemplo, se eu for seguir somente os preceitos morais que hoje são admitidos na sociedade, eu viro um bandido automaticamente, eu viro o Zé Dirceu, na melhor das hipóteses. Não, mas ele vai lá, lê São Tomás de Aquino, lê Aristóteles, acaba aprendendo alguma coisa. Eles não fazem parte da nossa cultura, fazem parte da herança cultural, que não está incorporada. Ela está aí fisicamente presente, produzindo, estão lá, mas não quer dizer que o que eles ensinaram foi incorporado pela sociedade, não foi de maneira alguma. Então, você veja, por exemplo, no Brasil você tem 50 mil homicídios por ano. É assim que começou a ficar assim a partir de 1988, a Constituição. Agora tem uma Constituição maravilhosa, então, aí começa a criminalidade. Crescer, chega ao nível do genocídio. Né? E ninguém está preocupado com isso. O pessoal discute, por exemplo, o imposto. Né? Discute com o sujeito que desviou uma verba, discute o Zé Dirceu. Mas que importância tem o Zé Dirceu comparado com isso? Né? Então, quer dizer, esta é uma nação inteira que acredita que o dinheiro vale mais do que 50 mil vidas humanas. Então estão todos condenados, todos, um por um. Quem quer que não diga para essa sociedade todo dia, para de discutir dinheiro e vamos interromper a matança? Tá? Não pode matar tanta gente e querer que esteja tudo bem na economia. Não pode fazer isso. Tá? Quer dizer, você querer melhorar a situação econômica já é um pecado monstruoso. Né? Quer dizer, você quer que melhore o padrão de vida de todo mundo, né? Em cima da morte desses 50 mil? Será que você merece isso? Não merece. Então, o interesse que o brasileiro tem em discutir questões econômicas e o desinteresse que ele tem pela vida humana já torna todos pecadores. São 180 milhões de condenados.
Professor.
Né? Então, isto o que é? A moral social. Agora, esta mesma sociedade que faz isso é que vai condenar ao pastor com meio a secretária, etc, etc. Você tem maneira que ele comesse toda a secretária do mundo, não teria a gravidade que tem isso, etc. Então, eles ficam discutindo coisas que não são, quer dizer, a hierarquia de valores morais não corresponde à lei de Deus, corresponde a interesses mesquinhos. Tá? Quer dizer, por que, que você vai condenar, por exemplo, sei lá, você pega todos os padres, pastores, doutores, eles são contra os pecados da carne. Mas quantas vezes vocês falaram da matança da pessoa? Nenhuma vez? Então toda a sua conversa de pureza sexual está tudo dando um disfarce, uma camuflagem. Porque você não quer falar do que é muito grave. Outra coisa, qual é a possibilidade que você tem? Né, de você eliminar primeiro, né, aqueles pecadinhos remotos e só depois os pecados fundamentais. Né? Não é possível uma coisa dessa. Porque se você não aprendeu nem que não é para matar as pessoas, como é que você vai aprender que não é para comer a mulher do próximo? Né? Diz, olha, como diz o maluco, estupra, mas não mata. Né? Ele faça lá, não é como a mulher do próximo, mas não mate ele, pô. Né? Pelo menos isso. Se você já aprendeu isso, talvez um dia você aprenda que não é para comer a mulher dele. Agora, a inversão da hierarquia é o primeiro dos pecados. Por quê? Porque ela contraria o primeiro mandamento. Mas amar a Deus sobre todas as coisas está dado o quê? A ideia de hierarquia de importância. Sobre, acima. Quer dizer, tem coisas que são mais valorosas, coisas que são menos valorosas, coisas que são mais importantes e outras que são menos importantes. Agora, se você inverteu tudo, então você já violou o primeiro mandamento. Você violou o primeiro, violou os outros nove. Pô. Tá entendendo? Então, se você está preocupado com a situação econômica, etc, etc, você nem liga para esses 50 mil vítimas, você violou o segundo também. Você violou o primeiro pela inversão de hierarquia e o segundo pelo desinteresse que você tem pelo destino do seu irmão. Então, para estar tá condenado, faça você o que quiser. Você pode ter oito mandamentos. Já está ferrado. Então, por isso disse exatamente o contrário. Concentra nesses dois, que daí o resto a gente se ajeita. Então, quer dizer, a distorção caricatural da ordem moral é a regra geral hoje. Você vê aqui nos Estados Unidos, eles descobriram que o governador da Califórnia tinha um filho empregado. Fizeram um escândalo monstruoso, né? Agora, descobre que o presidente da República se elegeu com um documento falso, ele me liga. Por quê? Porque o pecado sexual tem mais atrativo, ele impressiona mais as pessoas e excita, né, a curiosidade das más línguas, né? Agora, o outro pecado é mais abstrato, né? Então, quer dizer, isso é um critério de show business, não é? Não é um critério de show. Isso se vê em toda parte. Eu tenho esses dias lendo do Guim, né? Ele falou, não, a Rússia, depois que acabou com o comunismo, o mundo capitalista, que roubaram nós, instalaram uma corrupção, etc, etc. Perderam dinheiro, agora estamos enferrados. Né? Eu digo, peraí, no tempo do comunismo você matava 60 milhões de pessoas, né? Civis. Não era guerra, não era nada. Mataram pessoas em casa e mataram. Agora acabou o regime. O que você espera? Ser premiado pelo que você fez? Né? Agora nós paramos de matar as pessoas e agora decidimos ficar ricos. Quer dizer, só porque você parou de matar, né, você está absolvido de todos esses crimes. E em nenhum momento eles pensam, não, peraí, agora nós acabou o regime, então agora nós temos que procurar as vítimas, a família das vítimas, temos que reparar, temos que dar um consolo a eles. Essa é a primeira preocupação. Não, a primeira preocupação é assim, agora acabou o comunismo, então agora tem capitalismo, então agora todo tem que ficar rico. E se não fica bonito, nós ficamos indignados. E o que é isso? É inversão moral completa. Quer dizer, na Alemanha não aconteceu isso, é? Na Alemanha, quando acabou a guerra, né? Os alemães pensaram, antes de tudo, nós temos que dar uma reparação para as vítimas. Antes de qualquer coisa. Antes de comprar uma televisão nova, antes de comprar um carro novo. Né? Então temos que trabalhar pesado para ver se a gente dá uma reparação para eles. Então, quer dizer, o nível moral do alemão é infinito, está infinitamente acima do russo. Porque o alemão, ele sabe que não presta, ele sabe o pecado que fez, e ele quer reparar de algum modo. O russo não está nem aí, ele acabou o pecado, agora não tem, cadê meu prêmio? E não é só ele que é assim, gente de alto gabarito pensa assim, os inovetos pensam assim, os sovietes pensam assim. Estão todos revoltados porque a Rússia está pegando dinheiro. Nossa. O que, que é isso, pô? Total falta de moral. E, no entanto, quando eles fazem aquele discurso, né, perante o russo se sente comovido com o destino da Rússia.
Não sei se o senhor premeditou, mas o curso de metafísica, então, tem um senso de resgate das proporções.
Não é claro. Não é o que você entende. Tudo que eu estou fazendo é para isso. Porque eu vejo, quando você começa a ver as coisas na proporção, na proporção correta, assim, universalmente defensável, tudo melhora. Você fica mais inteligente, você fica melhor. Não é isso? Sente mais forte, tem mais confiança. Então, isso é sempre bom fazer. E eu estou fazendo isso por quê? Porque eu fui vítima dessa confusão. Eu vivi no meio dessa confusão durante 40 anos da minha vida. Depois de muito esforço, cara, eu comecei a perceber uma coisa ou outra, e falei, peraí, tem algo errado, eles estão me enganando. Pô, né? Quando eu lia Descartes e Kant, eu levava a sério, fiquei anos estudando essa coisa. Quando eu entendi como funcionava, eu vi que não vale a pena. Isso aí é que nem aquele história do Idris Shah, que tem a história. Era uma ilha que era dominada por uma seita secreta que tinha iniciações. Então você ia passando pelos degraus de iniciação, você chegava no último degrau de iniciação, no que consistia a iniciação. O mestre chegava para você e falava, tudo aquilo para trás é tudo impugnação. Aí você estava sabendo de tudo. A filosofia moderna é mais ou menos isso. Tudo aquilo que você chegou no topo, agora tudo aquilo que você fez é tudo mentira. E verdadeiro. Agora, nem tudo é verdadeiro. Tem gente que está falando as coisas para valer mesmo. Então você descobrir quem está falando para valer, quer dizer, o indivíduo que tem a sinceridade no coração. Ele não vai. Ele não é infalível, ele pode errar. Tá certo? Mas está falando com sinceridade. Então, primeiro, o filósofo está dizendo isso assim, mas ele acredita mesmo nisso? Se ninguém acredita, por que eu vou prestar atenção nele? Agora, quando você vê um laico, um santo Tomás de Aquino, um chefe, não, eles estão acreditando, estão tentando acertar, tentando desesperadamente acertar. Agora, tem outro que não. Eu não acho que o Kant tentou acertar um único dia, porque ele deixa de fazer perguntas elementares. Quer dizer, se eu percebo tudo só pelas minhas formas, a priori, e eu nunca aprendo a coisa em si, então, assim, como é que eu sou percebido pelos outros? Eu só pego a minha forma fenomênica e não a minha pessoa em si? Então, eu vou escrever um livro, okay, porque as pessoas conhecem a forma, a aparência fenomênica da minha filosofia, para que a filosofia em si elas não vão pegar nunca. Era só ele pensar isso e falar, não, está errado, vou começar de novo. Quer dizer, você vê, você pega uma coisa material como um elefante. Eu viro o elefante e digo, estou vendo apenas a forma fenomênica, não o elefante em si. Agora, pega uma coisa muito mais sutil, que é um livro de metafísica. Se eu não posso nem pegar o elefante em si, como é que eu posso pegar a metafísica do Kant em si? A partir, vamos dizer, de um indício tão evanescente assim como riscos num papel. Então, quer dizer, eu sempre digo, a existência da filosofia do Kant prova que a filosofia está errada, porque se ela fosse certa, não poderia existir. Descartes é a mesma coisa, David Hume é a mesma coisa, Karl Marx é a mesma coisa. Agora, quando você pega um Leibniz ou um Schelling, você vê que não é assim, eles não estão brincando. E por isso mesmo, a filosofia deles é muito mais cheia de problemas e contradições, e problemas não resolvidos. Não está tudo bonitinho, né? Não é fácil você fazer a exposição da filosofia do Kant. Está tudo arrumadinho. Mas a Leibniz não é assim, Schelling não é assim. Porque todos os críticos são fragmentários, são cartas, são rascunhos, etc, etc. Por quê? Não é um esquema que ele inventou assim facilmente. Eles estavam procurando entender mesmo a realidade. Ou seja, a filosofia de Platão, ela tem mais mistérios do que claridades. Ela termina num monte de pontos de interrogação. Eu digo, por quê? Porque a realidade é assim. Platão só pode ensinar o que ele entendeu, viu? Mas a maior parte das coisas ele entendeu. Como todos nós, né? Quer dizer, na verdade você tem que perguntar assim, por que eu teria que ter a explicação final de tudo nesta vida? Se esta vida vai durar 2 segundos e depois eu vou ficar num outro estado eternamente. Não faz sentido você querer as respostas definitivas. Você precisa das respostas, mas é que são necessárias para a sua vida. E isso é o máximo que você vai ter. Agora, é justo você ter a esperança de que na outra vida Deus vai ensinar as coisas. Às vezes até coisas muito elementares. Você pode passar a vida e não se livrar de um determinado pecado, de um determinado defeito. O que você vai obter? A vitória sobre o pecado? Não, você vai obter o perdão. E daí lá na outra vida Deus te explica por que você não conseguiu. Agora, a maior parte das pessoas não faz a experiência. A própria experiência, vamos dizer, da oração, a própria experiência do arrependimento, do pedido de perdão. Quer dizer, se você está lá se sofrendo muito pelos seus pecados, tudo isso não é um arrependimento verdadeiro. Isso é remorso. Remorso é demoníaco. Pero, quanto mais você está arrependido, mais se afunda na miséria. Né? O arrependimento implica imediatamente a confiança no perdão divino. Perdão que é obtido mediante simples pedido. Agora, dentro do pedido, seja sincero, você quer o perdão mesmo. Note bem, o perdão não implica um compromisso definitivo de não pecar mais, implica apenas a intenção de não fazer. Né? Mas essa intenção que você tem naquele momento, você não pode garantir o dia seguinte. Você está entendendo? Porque se não, para que você vai confessar várias vezes na vida? Confessa a primeira, acabou. Né? Ó, aqui, fiz esse pecado, não faço mais, acabou. Por que, que a igreja tem você confessar sempre e comungar sempre? É porque sabe que a reincidência é da natureza humana. É isso? E se, vamos dizer, essa reincidência fosse incompatível com o perdão, é isso? Então, para que, que existiria a confissão? É isso?
Remorso seria?
Remorso quer dizer remordimento. Se você fica se mordendo, se maltratando, você tem que ficar. E daí isso vai induzindo você a fazer um pecado pior. Quer dizer, o pecado, ou vamos dizer, o arrependimento contém automaticamente um elemento de esperança e de júbilo. Porque pelo menos eu confesso que eu tenho isso. Eu cada vez vi e fiz de novo, né? De novo. E quer saber? Deus vai perdoar de novo. E eu vou ficar rindo da cara de vocês. Você está vendo as palavras? Eu saio assim, ó. E vocês aí que ficam aí condenando os outros, esse pastor fica acusando o outro. Ah, você como é secretário, você roubou, não sei. Vocês vão para o inferno, porque se continuar assim, não tem jeito. Quer dizer, você, para que você vai abrir a boca só para fazer a pessoa ficar deprimida? É. Quer dizer, você está deprimido e você quer que todo mundo participe da sua depressão. Será que isso é defensável? Não, mas isso pode. Quer dizer, esse intuito maligno, ele pode se camuflar muito bem num discurso ideológico, num discurso religioso, num discurso moral. Mas é tudo camuflado, no fim você está de treta, você está de sacanagem, você quer acabar com a pessoa. Ou quer mostrar que você é superior. Né? Eu estou falando exatamente do espírito contrário. Eu não sou superior, sou nem inferior, Deus me perdoa aqui, quanto bacana. Você pode ter a mesma coisa, estou falando disso porque você também pode. Agora, quando você introduz, vamos dizer, a preocupação moral excessiva, né, essa escrupulosidade, você está travando as pessoas. Está entupindo o caminho delas. Né? Então, você está fazendo isso do diabo. Você não entra e não deixa entrar. Então, o negócio do quadro que o reza e não se preocupa. Ah, mas eu fiz tal pecado, eu roubei, não sei o quê, papapá, papapá. Não para lá, fica perdão. É só isso mesmo. Quer dizer, o arrependimento não é um processo de autossuperação, isso é importante entender. O cara que se arrepende do pecado não superou o pecado. Ele não se tornou imune a cometer o mesmo pecado de novo. Ele não se santificou, isso é muito importante. Você foi apenas perdoado. Perdoado. Perdonar, quer dizer, você, Deus te deu um dom no batismo, ele vai dar de novo, vai completar, ele vai te dar mais coisa. Então, não, você não pode ver isso numa perspectiva de ascese, quer dizer, estou melhorando, estou me superando, etc, etc. Não, a ascese é para outra coisa.
Ah, o que é ascese?
Ascese é para pessoas que querem desempenhar um certo papel na economia da salvação. E que se sente qualificado para isso, né? Então eles se tornam agentes diretos da ação de Deus, né? Intercessores. Né? Então eles podem pedir perdão para a comunidade inteira. Nós não, mas pedir perdão só dos nossos pecados.
Eu só falava naquele curso de filosofia que é o seminário, também é um meio de ascese.
Eu não posso usar a palavra.
Ah, é outro sentido.
Nesse sentido, no sentido de a pessoa poder limpar a consciência dela e enxergar mais claro. Naturalmente, bem, a pessoa melhora o ponto de vista moral. Mas a SES, na verdade, quer dizer um exercício. E esse exercício é para pessoas que querem ser intercessores. Intercessor é um meio que se você pede para rezar para você e funciona muito mais do que você rezar. Então você reza e pede, 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 isso aí acontece. Reza, reza, não consegue. Daí você vai lá, pede um padre que reza para mim, tudo acontece. É isso. Então existem os intercessores que estão vivos, existem intercessores que estão mortos, que estão no paraíso. Mas que Deus tem um especial carinho por eles. Então você pode pedir para eles também. Em geral, não fale.
É isso.
Então, se é isso que você quer, se você for chamado para isso, então você vai fazer um esforço monstro, mas não é só para dizer perdoar os seus pecados. Perdoar os pecados é eles. Já perdoa só você pedir. Agora, para você se tornar um intercessor, você pode ter que fazer sacrifícios monstruosos. Né?
Esse caminho
você vai fazer, olha. Então eu quero salvar, eu quero salvar a comunidade inteira, por favor. Isso aí dá um pouco mais de trabalho. Né? Então, pode jogar você na fogueira, pode te crucificar.
Esse caminho de chegar a Deus, confessar, buscar a Deus, é o. No Evangelho significa o que? Passar de um estado de rebeldia, né? A ideia, a queda é descrita como um estado de rebeldia contra em relação a Deus, um estado natural. Ou seja, e também é descrito como algo que requer a interferência do Espírito Santo, que convence o pecado.
Sim.
Ou seja, não é algo.
E claro, ele te mostra onde está o pecado. E tem isso, você nem sabe, querido.
Então, né? Porque a gente naturalmente acha que isso é legal, a gente sabe.
Não, isso aí,
tem algum conceito não, positivo de si.
Isso aí você tem que pedir para Deus, me mostra o que é.
Então é uma coisa de.
Claro, você tem que pedir. A própria consciência de pecado é uma coisa difícil de você ter. Humanamente você não consegue. Humanamente, a tendência humana é se achar gostoso e nunca se
carregar.
Eu só me sinto gostoso por causa disso. Olha, Deus me perdoa, tá vendo? Eu faço aquilo. Sai de lá de mim. E vocês ficam se acusando com os pinos nas caras do outro, eu estou com inferno. É a única coisa da qual eu estou me gabando. Não de algo que eu sou, mas de algo que eu recebi. É o que Deus me deu. Que é muito melhor do que qualquer qualidade que eu possa ter.
Então, na verdade, é o único possível.
É o único possível, cara.
Mas às vezes a gente começa assim e termina. Quer dizer, a gente vê, pô, é verdade. Você chegando a Deus, a gente sente, vem, olha que resultado bom dele. Mas de repente a gente começa, sem querer, a própria carne, a atribuir a nós mesmos. De forma.
Esse mal
não passou.
Esse mal eu sei que eu não presto. Isso aí eu já percebi.
A gente depois, sabe, mas sem querer.
Eu já percebi, olha, acabou, estou fora de páreo, não contem comigo. É.
Mas não tem umas quedas, nós recaímos.
Não, essa eu já não tenho mais.
Não.
Não, essa agora, 64 anos, essa não tem mais, essa é muito bem. Os meus méritos são, quer dizer, literalmente zero. Tudo que eu posso fazer bom é por receber. Eu não fiz nada. Eu só fiz a parte sua do serviço.
Mas não continua tendo essa coisa.
Eu não estou falando isso para você, né?
Não entendo.
Não é que me gambá, não é isso. Eu sou um pecador. Não, eu estou com um dado de experiência. Eu sei.
Mas não existe essa diferença. Uma coisa eu sei. Né? Eu sei que isso é assim. Mas de repente parece que tem uma coisa que puxa.
Não, mas justamente porque eu sei. Eu sei os meus pecados. Eu conheço meus pecados. Então eu também sei as que eu não fiz. E lá dentro o cara me acusado que eu não fiz, porque eu não vou acreditar nele. Agora, se a pessoa tem uma consciência moral confusa, né? Se ela não vive num estado de confissão permanente, então qualquer coisa que a acuse,
já fica, né, assustada de ser culpada. Né? Então você cai na conversa do maliciolo, cai na conversa. Né? Você quer ver essa semana? Esse trabalho de emoção, que você mostrou no Brasil, que eu dou no Brasil, que eu ia ser mais que expulsou o Júlio Cristaldo, porque ele divergia. Não, eu sei como eu fiz isso. Eu jamais tirarei ele para a gravação, só porque ele escreveu uma coisa que eu não concordo. Eu tirei o cara, ele escreveu uma série de artigos antissemitas. As organizações judaicas começaram a escrever xingando a gente. E o Vida Sem Máscara entrou numa lista internacional de publicações antissemitas publicadas em Israel. Eu falei, peraí, agora já tem gritado para o seu inimigo.
Mas estava falando que o Glenn Becker era antissemita. Agora...
então...
E anticristão também.
Não, anticristão ele podia ser quanto ele quisesse. Acertar não sei que a pessoa reclamasse. Eu nunca reclamei dele ser ateu, anticristão. Mas não, peraí, agora se você quer falar da igreja, está falando um negócio decente. É. Tem tanta coisa para você acusar a igreja, tem que logo acusar do que ela nunca fez. Então, eu mesmo fico acusando o cara de mil coisas. Né? Não era esse o ponto, não era um ponto de discordância. Era um ponto que você praticou um crime. Né? Racismo é crime. E ele praticou um crime e nós estamos pagando pelo crime. Falei, não, peraí. Então, a mulher então ela me acusou que eu não fiz, eu vou me sentir agora, não, eu tenho que parecer bonzinho, que não, eu não sou assim. Não, eu sei que eu não fiz isso. É. Então não vou me preocupar um único minuto com isso. Agora, se você não sabe o que você fez, você também não sabe o que você não fez. Quero ver me acusar de alguma coisa, mas meu filho, eu sou muito pior do que você está dizendo. Só que essas coisas que você está falando eu não fiz. Fiz coisas que se eu te contar, você vai ficar escandalizado, você é capaz de ter um infarto. Mas essa aí não. Então não adianta querer me enganar. Isso aí, tanto a gente, quanto o próprio diabo, aqui o próprio diabo que está acusado disso aqui, isso aí eu não fiz. Cala a boca, burro. Né? Eu já contei para Deus tudo que eu fiz e estou limpo.
Eu me referi mais a outra coisa. Você se aproxima de Deus, muitas coisas acontecem com você boas na sua vida. Você começa a achar que é você que, que, né, que foi bom o suficiente para.
Mas se fosse você não seria bom, porque você só pode se dar o que você tem.
Mas não é algo racional. Você, na verdade, sabe que não é.
Sim, mas isso aí é curável. Isso aí é curável. A hora que você se meteu na sua cabeça, aquilo mesmo que eu estou explicando agora, não, pela cara. A minha existência não tem nenhum fundamento. Né? Eu estou montado, né, no amor divino 24 horas por dia. Eu só existo porque ele quer. Eu sei disso. Eu sei disso porque mil vezes eu já confessei isso para ele. Né? Então, se eu sei isso, eu não vou mais me atribuir coisa que eu não fiz. Né? Eu posso até me gabar do que eu fiz. Mas disso aí eu não gosto, porque eu sei que eu não fiz. Eu não fiz nem eu mesmo. Então você vai se esvaziando dessas coisas, de vaidade idiota, e você vai se preenchendo do próprio amor divino. Que é uma coisa que você não poderia dar para você mesmo. E que é uma coisa que te satisfaz, te deixa feliz, mesmo nos piores momentos. Então, esta coisa vaidosa, desta você do orgulho, que é soberba, você pode se livrar. E eu acho que assim, que é a principal que você vai se livrar. E agora, e o resto? E fraqueza, covardia, preguiça, pedaço na carne, etc. Ah, vai continuar tudo igual. Então você se livra da tentação da carne, porque você já fez 70 anos e não pensa mais nisso. Você não tem mais condição física de cometer os pecados da carne, então você esquece.
E a questão do
dizer, você colocar a coisa numa perspectiva metafísica correta é você se instalar na realidade. E eu acho que uma vez que você se instalou, você não quer outra coisa mais. Eu quando começo a criar teorias explicativas que vão fechando, porque eu mesmo fico com horror daquilo.
Que horror isso, porque isso me coloca numa solidão monstruosa, cara. Me tira da realidade, me coloca no meu mundo, a minha, meu pensamento. Então, quer dizer, isso é masturbação intelectual do mais alto nível. Né? E isso só cria tristeza. Quer dizer, você se desligou da fonte da vida. Para que vai fazer? A pessoa só faz isso quando ela já está desligada. Né? Mas se você ligou um pouquinho, você não quer desligar mais não.
A cara não quer. Você não quer essa dicotomia da.
Não. Os pecados materiais,
que eu quero,
os pecados materiais são outras coisas. Eu digo que eu me. Eu sei como eles fazem para se livrar dos pecados da inteligência, do espírito, que são os piores. Né? Os outros, bom, a gente vai melhorar um pouquinho. Né? Quer dizer, eu não posso comparar, vamos dizer, a gravidade com os pecados, ah, o Fred desviou um dia da firma, o Fred comeu a minha secretária, não posso comparar isso com um malefício que um cara como o Jacques Rousseau, o Descartes, que ele não tem medida comum, né? A própria fato de você nivelar uma coisa com outra já é, nega o primeiro mandamento, né? Deus diz, é uma coisa de uma hierarquia, né? First Things First. Né? Tem uma revista católica aqui que o nome dela é First Things. Ela quer ensinar as coisas que são realmente essenciais. Quer dizer, a firme decisão de você tratar das primeiras coisas primeiro, julgar tudo de acordo com uma hierarquia razoável, quer dizer, isso faz parte do primeiro mandamento. Né? Então eu estou fazendo o que eu fiz, você segue o primeiro e o segundo, eu levo o resto, vou ver. Né? Então, se você puder cumprir os 10 direitinhos, então cumpra, tá ótimo, você vai se santificar, então eu não posso. Então, eu cumpro os 2 primeiro e vou tentando consertar o que vem depois. Mas não cobiçar a mulher do próprio. Eu cobicei a mulher do próprio 2000 vezes. Né? Agora já parei. Né? Então, 64 anos, eu tirei isso da cabeça. Foi com algum esforço que eu fiz? Não, foi por recurso de prazo. Você começa, se você senta, você começa a ficar com preguiça dessas coisas. Então, quer dizer, eu estou recomendando isso porque é o jeito mais fácil. Agora, se você, apenas para você se livrar dos seus pecados, você vai fazer sacrifícios que caberiam, no caso de você se tornar um intercessor, um santo, bom, então você está matando mosquito com um tiro de canhão. Tem gente que gosta de fazer esforço, eu não gosto, eu sou um cara preguiçoso, então eu vou para o mais fácil. Não é o que o sujeito perguntou para o juiz, falou, olha, isso aí tem muito fundamento, muito complicado, né? Dá aí uma forma mais simples, que pode ficar, segue o primeiro e o segundo. Quando eu li isso, falei, é comigo mesmo. Então,
não é tão fácil assim, o próximo com a si mesmo, não é exatamente.
É fácil assim.
Fácil depois,
se você fazer o primeiro. É fácil assim. É muito fácil, porque isso é da natureza humana. O amor é da natureza humana.
Que é fácil, né? É fácil se você ver qual é a alternativa.
Não, não, é uma coisa fácil. Mas depois que você começa a gostar, fica fácil. Não, por exemplo, você se acostumar assim, olha, eu nunca vou pensar mal de ninguém. Então, com o tempo, você fica com preguiça de pensar no pecado do próximo. Eu já tenho essa preguiça há mais de um tempo. Então, chega a pessoa, chega e fala, ah, fulano fez isso, deixa aí. Hã? Você pode ajudar alguma coisa? Não, então não está. E se diz, de fato, isso eu já aprendi a fazer. E não é difícil, e não é incômodo, é muito gostoso, é muito bom. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com os pecados do próximo. Se eu puder mudar o mundo, eu vou ajudar. Né? Agora a opinião, aprender a não ter opinião sobre pessoas. O que você pensa do fulano? Não penso absolutamente nada. Se o sujeito vier aqui, será bem recebido, etc, etc. Se ele me encher o saco, eu respondo para ele, acabou. Então simplificar, isso é simplificar. Agora, você vê, a gente está metido em estudos difíceis, tem um trabalho complicado a fazer, então eu vou ficar. Para não pensar, falei minha opinião na vida da pessoa. Só que isso aí é dois conceitos que isso funciona. Nunca ter opinião na vida de ninguém. Seja bom para as pessoas. E quando elas se incomodarem muito, você se livra delas. Né? Vamos embora. E, vamos dizer, julgar os atos. Para que? Eu não sou o juiz delas, não cabe a mim, para que eu vou ter que me preocupar com isso? Pô? Certo? Ele fez bem, não fez mal? Eu não tenho a menor ideia. Agora, se ele passar o abacaxi para mim e eu tiver que resolver, pô, daí eu vou ter que examinar o problema. Agora, você já viu o número de juízes que existem no mundo? Não? Pessoas que têm opinião sobre todo mundo. Isso é uma trabalheira infernal, né? Isso é um tormento que você está atraindo sobre si mesmo. Está atraindo uma maldição sobre você. Então, quando eu aprendi assim, olha, o princípio da justiça terrena. Eu vou anos vendo isso. Porque 40 anos atrás, quando eu estava falando livro de direito, mas que eu tinha muito estudando de direito, tinha dois princípios que justificavam a punição. Você pune o sujeito porque ele pecou ou você o pune para que ele não quer. E ficar aquela discussão muito bom, televisão. Eu falei, cara, não é uma coisa. Então você põe o sujeito na cadeia. Não é nem porque ele pecou, e nem porque ele não quer. Você põe na cadeia porque você não está aguentando ele na rua. Você não está fazendo justiça, você está se livrando do problema que você não está aguentando. E isso é inteiramente justificado. Olha, eu não sei se o que eu estou fazendo é justo ou injusto. Eu sei que eu não posso não fazer. É, não. Então, ó, seja o que, matou 20 pessoas, tá? Quem sou eu para fazer justiça? Eu vou fazer justiça, mas o problema não está aguentando o cara, pô. Então joga ele lá. E você se livra do problema. É, então é uma medida de autodefesa apenas. Quer dizer, não é um espírito de fazer justiça. Qualquer pessoa que quer fazer justiça já está errada.
E a pena de morte?
Isso é uma coisa, mas não aguentamos o cara. Às vezes nem botar na cadeia porque vai fazer pior a dele, então é melhor acabar com o cara. Quer dizer, num caso extremo, nós não estamos aguentando mesmo. E se você faz com o espírito de autodefesa da sociedade, você está inteiramente justificado. Não é que você fez justiça. Não. Você pode até ter feito a coisa errada, mas Deus vai te perdoar. Por quê? Porque você fez por um motivo justo. De autodefesa. Então, percebe que no caso, não é ele que está em julgamento, é você. Não é isso? Por pensar assim, ele vira um outro problema. Também, então, pelo princípio, eu vou dizer, da preguiça. Né? Eu vou parecer um professor de arte marcial, o Charles Alberto, ele dá um exercício e diz o seguinte: se doer é porque está errado, se cansou é porque está errado. Ele começava a fazer das 6 horas da manhã, terminava meia-noite, nunca estava cansado. Ele fazia tudo devagar, uma boa palavra, e a resistência do cara ia aumentando, nunca dava mais. E não é para fazer força, não é para fazer esforço, é para fazer tudo numa boa. Está doendo, para, faz outra coisa.
Acreditar no pain no gain é.
Como é?
No pain no gain, sem dor, sem ganho.
O Michel me deram um exemplo de que a coisa não era assim. E fazia tudo no conforto. Na aula dele levava 6 horas. A aula mais curta era 6 horas.
Você fazia um pouco, parava, pegava um pouco, pegava uma piada, voltava a fazer. Daqui a pouco você estava fazendo um monte de coisa sem você perceber. E a gente tem que fazer como quem está dormindo. E se você quer saber, o estudo da filosofia é a mesma coisa. As pessoas querem, por exemplo, querem um programa de estudo. Para que você quer que eu inflige esse tormento para você? Ah, quero ler um montão de coisa. Não, não, não. Tem um pouquinho de coisa. Tem um pouquinho de coisa. Tem um pouquinho. Depois de 20 anos, você vai ver quanta coisa você deu a aprender. E aí, eu mandei os caras ler o Sócrates e o Fedro, né? Então, a gente vai enrolando, 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 enrolando. Você tem um tempo enorme para você pensar. Só que se você assim, devagar, e volta, de vez em quando a gente conversa, você vai guardar aqui no resto da sua vida. Agora, quando você lê depressa, você diz, nossa, é material puramente informativo, informativo. Você lê uma tarde do depressa, não presta muita atenção e vai direto. O esforço aí deve ser, quando eu digo, qual é o esforço, deve ser entendido no sentido da continuidade. E não da quantidade de energia que você tem. Então, é simples. Se você fizer, dizer, aquele exercício cansativo, assim, íntimo, furtivo, que eu vou começar, se você faz um pouquinho de exercício, de vez em quando, sem cansar, a hora que der na cabeça, se você continuar fazendo isso por 20 anos, vê o resultado que você tem. É um cara impressionante, ele botava a gente em fila e dava da sopa na barriga dele. Um barrigão enorme. Pá, pá, pá! Tá nem aí. Como é que foi isso? Ele levou 50 anos no corpo dele. Um pouquinho. Bom, então vai, já foi para 3 horas. Ficou faltando os elementos que estavam prometidos para hoje, né?